Vereador Luiz Lacerda, vereador Teles Júnior, vereador Jackson Charles, vereador Antônio Gomide, vereador Lélio Alvarenga, vereador Hamilton Filho, vereador Leandro Ribeiro, vereadora professora Geli, vereador Domingos de Paula. Coro suficiente, senhor presidente.
Havendo coro suficiente, a oração de Deus declara aberta a sessão e solicito ao vereador Teles Júnior que faça leitura do texto bíblico.
Oxalá ouvisseis hoje a voz do Senhor. Não fecheis os vossos corações. Vinde, exultemos de alegria no Senhor. Aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra e ajoelhemos ante o Deus que nos criou. Porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Salmo de número 94.
Solicito ao seu secretário faça leitura da síntese da ata anterior, bem como correspondência, projetos e requerimentos.
Bom dia a todos, bom dia a todas. Leitura da síntese da ata da 17ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 21 dias do mês de março de 2017, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por mim, Leandro Ribeiro, Thaís Souza, professora Geli Sanches, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, o senhor presidente declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. Foram lidos também projetos e correspondências e encaminhadas às comissões. Também lidos requerimentos também encaminhados à diretoria legislativa. Usaram a palavra os vereadores Lélio Alvarenga e Leandro Ribeiro. No grande expediente, usou a palavra a vereadora professora Geli Sanches. O senhor presidente determinou a suspensão da sessão para a entrega de certificado de honra ao mérito ao presidente da APAI, Dr. Hélio Lopes. Reiniciando a sessão, usaram as palavras as vereadoras Eliner Rosa, pastor Elias Ferreira, Luiz Lacerda, Lisier José Borges, Hamilton Batista e Mauro Severiano. Na ordem do dia, houve votação de projetos e de requerimentos. Nada mais havendo a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, marcando outra para o dia 22 de março em horário regimental. Leitura de correspondências. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Encaminha para conhecimento e liberação de recursos financeiros para o município. Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Anápolis, o ISA, encaminha para conhecimento cópia do termo de convênio com autarquias previdenciárias e a empresa WMG Soluções em Tecnologias de Informática Limitada. Fraternidade Missionária de Bons Samaritanos Católicos de São Francisco de Assis, encaminha para conhecimento prestação de contas referente ao convênio 88/2015. Secretaria Municipal de Saúde encaminha informação sobre a instalação da unidade do SAMU no setor sudoeste da cidade, em resposta ao requerimento do vereador Jean Carlos. Também a Secretaria Municipal de Saúde encaminha para conhecimento solicitação de melhorias estruturais na unidade de saúde de Anápolis, também em resposta em requerimento do vereador pastor Elias Rodrigues. Secretaria Municipal de Esportes encaminha para conhecimento informação de implantação da academia pública no Centro Esportivo Barro Preto, também resposta de um requerimento do vereador Fernando Paiva. Triunfo com Sebra encaminha para conhecimento e informação para a construção da passarela da rodovia BR-060, em resposta de um requerimento do vereador Jean Carlos. Também Triunfo com Sebra encaminha informação sobre serviço de reforma e construção de cobertura da quadra poliesportiva na Escola Municipal Walter Beze, no bairro São Lourenço, em resposta ao requerimento também do vereador Jean Carlos. Com a palavra, a secretária professora Geli Sanches, para leitura de requerimentos.
Obrigada, vereador. Bom dia. Requerimento do vereador Jackson Charles. Solicita serviço de roçagem no residencial Alphaville. Requerimentos do vereador José Fernando de Paiva. Solicitação de operação tapa-buracos na rua 11 e 13, no Anápolis City. Vereador Fernando de Paiva solicita operação tapa-buracos na rua Suécia, na Santa Isabel. Vereador Fernando de Paiva solicita operação tapa-buracos na Rua Silvânia, anexo Itamaraty. Vereador Fernando de Paiva solicita operação de tapa-buracos na Rua Daniela Jardim, setor Ana Paula. Vereador Leandro Ribeiro solicita serviço de manutenção, poda de grama, no Parque Antônio Marmo Canedo, Parque da Matinha. Vereador Antônio Gomide solicita a Secretaria de Obras, construção de galeria de água pluvial na Rua Lília, Adriana Parque. Vereador Antônio Gomide solicita a Secretaria do Meio Ambiente, serviço de roçagem e limpeza no lote baldio, conjunto Morada Nova. Vereador Antônio Gomide requer a Secretaria Municipal de Saúde a construção de uma cobertura no posto de saúde do bairro Adriana Parque. Vereador Antônio Gomide, que requer a Secretaria Municipal de Obras, recapeamento asfáltico na Avenida JK, número 1146, Jundiaí Industrial. Vereador Antônio Gomide requer Secretaria Municipal de Educação à disposição de um guarda noturno no CEMEI Nova Aliança. Vereador Teles Júnior requer da Secretaria de Obras tapa-buracos na Rua 2, quadra 3, lote 5, bairro Itamaraty, segunda etapa. Vereador Teles Júnior requer da Secretaria de Obras que seja recuperada parte do asfalto na Rua A3, quadra 11, lote 21, bairro Itamaraty, segunda etapa. Vereador Teles Júnior requer da Secretaria de Meio Ambiente, roçagem e jardinagem na Avenida José de Deus, bairro Itamaraty. Vereador Teles Júnior requer da Secretaria de Obras que seja asfaltada a rua circular do bairro Itamaraty, primeira etapa. Vereador Teles Júnior requer da CMTT Lombofaixa na Avenida Itamaraty, quadra 9, lote 10, quarta etapa. Vereador Valdete Fernandes solicita serviço de tapa-buracos na Rua 1, quadra O, lote 11, bairro Batista. Vereador Valdete Fernandes solicita serviço de tapa-buracos na Rua Tocantins, número 22, Vila Goiás. Vereador Valdete Fernandes solicita serviço de tapa-buracos na Alameda Borella, quadra 3, e Alameda Borella, quadra 2, bloco 1, Vila Verde. Vereador Valdete Fernandes solicita o serviço de tapa-buracos na Rua Benedito Batista com Avenida Brasil, número 1130, bairro Batista. Vereador Valdete Fernandes solicita o serviço de tapa-buracos na Rua JM 18, quadra 54, lote 25, bairro Jamil Miguel. Vereadora Thaís Gomes solicita avaliação para futura instalação de uma rotatória na Avenida Arco Verde com a Rua 2 e 17. Vereadora Thaís de Souza solicita serviço de tapa-buracos na Avenida Pedro Ludovico. Vereadora Thaís de Souza solicita lombofaixa na Avenida Braga Tibúrcio com a Avenida Maria Gonçalves Pereira, bairro Arco Verde. Vereadora Thaís de Souza solicita lombada para a Rua Lucinda Silva dos Santos, setor sul, terceira etapa. Vereador Pastor Elias solicita tapa-buracos em toda a extensão da Avenida Miguel Abrão, quadra 62, lote 18, setor sul, Jamil Miguel. Vereador Pastor Elias solicita tapa-buracos em toda a extensão da Avenida Reinaldo Silva, quadra 6, lote 1, bairro Paraíso. Vereador Pastor Elias solicita tapa-buracos em toda a extensão da Avenida Marechal Gouveia, quadra 41, lote 541, Vila Jaiara. Vereador Pastor Elias solicita tapa-buracos na Avenida Independência, quadra 35, lote 10, Parque Brasília, segunda etapa. Vereador Pastor Elias solicita pintura em faixa de pedestres na Rua Jarbas Gomes Lobo, quadra 9, lote 28, setor tropical. Pastor Elias solicita serviço de tapa-buracos na Avenida das Nações, quadra 1, lote 15, Jardim Bandeirantes. São esses os requerimentos, senhor presidente.
Obrigado, professora Gelis e Leandro Ribeiro. Na sequência do pequeno expediente, convido o vereador Luiz Lacerda.
Bom dia, presidente, nobres pares, imprensa e populares que nos acompanham aqui na manhã de hoje. Senhor presidente, eu ocupo a tribuna aqui hoje, nesse pequeno expediente, hoje para falar de coisa boa, sem polêmica hoje. Mesmo porque nosso grande vereador Maurão não está aqui ainda para causar polêmica, né? Então hoje, de qualquer forma, não teríamos polêmica. Mas, senhor presidente, quero falar dessa extraordinária unidade de saúde que está chegando aqui na cidade de Anápolis, que é o Hospital Ânima, sob a coordenação do Dr. Luiz Cláudio Rezende, que vai funcionar ali em frente à faculdade, à Uni Evangélica, ali na Avenida Brasil. O termo Ânima, que na realidade significa, o significado principal do termo Ânima aí, é tratar o paciente na sua plenitude, tratar realmente é como tratar na alma, como uma pessoa que tem alma e não simplesmente um corpo doente. Então essa que é a principal filosofia desse hospital que está chegando e realmente muito bem equipado, com uma equipe preparada, uma equipe escolhida a dedo ali pelo Dr. Luiz Cláudio, e que vamos ficar aqui torcendo para que realmente cause uma revolução na saúde aqui na nossa cidade e região. Uma unidade de saúde das mais preparadas que nós estamos recebendo aqui. Uma área de 13.500 metros quadrados, 11 salas de cirurgia, atendimento adulto e infantil, 3 UTI, 100 leitos de internação, 32 consultórios médicos, com laboratório, centro de diagnóstico, ressonância, exames de alta e média complexidade, ou seja, uma unidade completa que vai funcionar aqui na nossa cidade para atender a região. Ela é uma unidade que, a princípio, vai atender apenas convênios e particulares de toda a região, aqui do nosso município e também do estado, mas é o que a gente estava precisando, principalmente em termos aqui de saúde particular. Nós temos aqui as nossas unidades de hospitais já um tanto ultrapassadas, estão aí, graças a Deus, resolvendo o problema dos nossos pacientes aqui, mas a gente realmente precisava de uma unidade nova que venha dar uma sacudida no atendimento de saúde aqui da nossa cidade, vereadora Eliner Rosa. Né, ali o nosso Ânima, que está chegando aqui para a cidade de Anápolis, para prestar atendimento, não só aqui para a cidade, mas para toda essa região. Uma unidade preparada em todos os sentidos. Então vamos ficar aqui torcendo para que realmente essa unidade dê certo aqui na nossa cidade, resolva o problema, ajude o nosso município aqui a resolver tantos problemas que nós temos aqui na área da saúde. Então fica aqui a nossa torcida, tudo tem tudo para dar certo, porque além de ser uma unidade muito bem equipada, muito bem preparada, muito bem construída, tem ali um corpo de médicos ali, de funcionários, de profissionais muito responsáveis. Então fica aqui a nossa torcida para que essa unidade venha a trazer mais esse benefício aqui para a nossa cidade, o Hospital Ânima, ali na Avenida Brasil. Quero aproveitar também, senhor presidente, para cumprimentar e parabenizar o secretário Vanderluz, nosso amigo Vanderluz, que tomou posse hoje na Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município. Fica aqui a nossa torcida também, para que ele faça um grande trabalho aí, capacidade para isso ele tem de sobra. Vai contar com o nosso apoio aqui nessa casa, para que ele possa realizar um grande trabalho nessa área, aqui na nossa cidade, trazendo mais divisas aí para o nosso município. Anápolis, que sem dúvida nenhuma, nos últimos anos, recebeu um impulso muito grande. Anápolis, que foi colocada aí pela administração do prefeito Antônio Gomide e também do prefeito João Gomes, como uma das cidades mais importantes economicamente falando do Brasil. E o Vanderluz tem tudo para dar sequência nesse trabalho que vem sendo feito aqui na nossa cidade, colocando Anápolis aí como uma das cidades de destaque, uma das melhores cidades do Brasil, entre as 70 melhores do Brasil, e esperamos que se dê continuidade a isso. E sem dúvida nenhuma o Vanderluz vem somar esforço aí para que nós possamos estar impulsionando cada vez mais a nossa economia e trazendo melhor qualidade de vida para a nossa população. Obrigado, presidente, hoje é só.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Em tempo, o secretário vai fazer a leitura do projeto de lei da professora Geli.
Projeto de lei ordinária 52 de 2017, autoria da vereadora professora Geli Sanches. Dispõe sobre concessão de título de cidadão benemérito da comunidade ao tenente-coronel Elisboa Moreira Belo e determina outras providências. Com a palavra, senhor presidente.
Obrigado, secretário. Na sequência do pequeno expediente, convido o vereador Lélio Alvarenga. E certificamos a presença do senhor Valeriano, que está aqui acompanhando a sessão hoje. Muito obrigado. Fiquei extradinhado a presença do senhor. Muito nos alegra.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres vereadoras, nobres vereadores. Bom dia, toda a imprensa, aqui escrita, falada, pessoal da internet, canal 10, todos os nossos presentes aqui, sejam todos bem-vindos a essa sessão. E o que me traz aqui nesta manhã, mais uma vez, senhor presidente, é para relatar o grande problema que aflige todos os brasileiros, trabalhadores dessa nação, a respeito da reforma da Previdência, mais uma vez. Mas o que me traz aqui mesmo é a minha indignação. Ontem eu recebi um vídeo, creio que quase todas as pessoas já receberam, do deputado federal, relator do projeto da reforma, Alceu Moreira, onde trata todos os trabalhadores desta nação como vagabundos. Ele fala em alto som, claro. Alguém da tribuna o repreende, ele volta e frisa, são vagabundos mesmo. É de causar indignação, se realmente fosse uma nação séria, esse sujeito teria que pagar como crime. Esse governo que aqui está, infelizmente, comandado pelo senhor Michel Temer, não passa de sanguessugas irresponsáveis e que queiram realmente acabar com o trabalhador e entregar a nossa Previdência, que é patrimônio de todos os brasileiros, nas mãos da iniciativa privada. Esse, na verdade, é o único objetivo desta reforma. Hoje ele voltou atrás, retirando todos os servidores estaduais desta reforma. E municipais também, né? Obrigado pela parte deles. Infelizmente, eu sou servidor público também, mas a preocupação não é comigo, é para com o povo brasileiro, é para com o trabalhador. Não é por eu estar resguardado nesta reforma que eu vou estar a favor, de jeito nenhum. Estou aqui representando o povo. E era o papel de todo o político, todo homem público, estar representando o povo, não representando a si próprio, representando interesses de grupos ou de entidades. É com grande tristeza que ontem eu assisti esse vídeo várias vezes. E fiquei muito triste e decepcionado com a atitude daquele representante de grupos. Não falo representante do povo. Se fosse representante do povo, não estaria com esse discurso. Não estaria com essa posição. E muito, muito me entristece ver atitudes como essa. E mais ainda vendo que muitos o seguem, o vereador Luiz Lacerda. Infelizmente. A troco de quê? Pode ter certeza, a troco de muitos favores financeiros, favores extras, só Deus sabe como, né, senhor Antônio Gomide? E o povo que se dane. O senhor Fernando Henrique Cardoso também não fique fora desta. Ele que com apenas 39 anos de idade, se aposentou. No seu governo também veio chamar o povo trabalhador de vagabundo. Isso não é permitido, gente. Porque é o povo que mantém essa nação. O povo que trabalha, que sustenta a todos nós. Nós somos servidores do povo. Somos servidores dessas pessoas que estão sendo massacradas. Então fica aqui registrado, senhor presidente, a minha indignação mais uma vez. Sou contra esta reforma da Previdência. Sou contra tudo que tem feito esse governo em desfavor ao trabalhador brasileiro. Agradeço a oportunidade, senhor presidente, e devolvo a palavra. Obrigado.
Obrigado, Lélio Varenga. Na sequência, vereador Telles Júnior.
Bom dia, presidente, nobres colegas. Eu faço uso da tribuna na manhã de hoje para fazer nossos cumprimentos, parabenizar. Ontem eu não tive oportunidade, em termos, porque muitos já tinham usado a palavra no sentido, mas há tempo ainda, quero parabenizar aqui o senhor Francisco Pontes, é um amigo já de muito tempo da nossa família, crescemos juntos, ali fomos vizinhos, que assumiu ontem a Secretaria no Estado de Desenvolvimento Econômico. E também aproveitando, cumprimentar o senhor Vander Lúcio, que tomou posse hoje, vereador Leandro, nessa importante pasta do município, que é desenvolvimento econômico, agricultura, e contempla ali também a parte do turismo, a gerência do turismo. Então é uma secretaria que eu conheço, dona Vilma, passei por ela, né, tive trabalho desenvolvido, e sei da importância que é uma pasta de desenvolvimento econômico para um governo, para uma cidade, para um estado. E acredito, senhor presidente, que o Vander Lúcio, como secretário, tem alguns desafios, Dominguinhos. Desafios esse, que é fazer valer as nossas leis, Jackson Charles, líder do prefeito, que trata das cobranças de taxas e licenças para os pequenos empreendedores. Estamos tratando dos microempreendedores individuais. São pessoas que, por lei federal e uma lei também de 2009, ela contempla a isenção no município de cobrança de taxas para esse público. E é um público que o senhor conhece, o senhor é tido como pai deles, tem um relacionamento muito grande, o carinho dos artesãos pela pessoa do senhor é expressa na realidade. E o senhor sabe do que a gente está falando. São pessoas que produzem com pouco lucro, não tem muito estoque, não tem capital inicial, às vezes precisa de um empréstimo do Banco do Povo, de um crédito do Banco do Brasil, para poder começar a produzir. Estamos falando de costureiras, estamos falando de pequenas confecções. Então não é justo cobrar, talvez, para liberar uma licença dessa costureira, os mesmos checklists que cobra de uma Hering da vida, de uma grande indústria, de uma grande confecção. A gente sabe o que é essa política pública dos pequenos. Então, às vezes, eles mal estão conseguindo se formalizar, ou seja, criar ali o seu CNPJ, e aí vem sobre eles uma série de taxas, cobranças, e isso eu tenho certeza que o governo Roberto Naves está sensível a essa questão. Porque Anápolis avançou muito nessa política pública, que foi tratar os pequenos empreendedores, dar a eles uma oportunidade. E eu tenho certeza que com a sua ajuda, líder Jackson, nós vamos manter e avançar ainda mais isso no governo do prefeito Roberto. Também outro desafio do secretário Vander, que assume hoje, é a parte de tratar de trazer mais segurança para o nosso comércio.
Então a gente tem visto ali no mercado municipal, nós temos visto ali no mercado municipal, uma grande necessidade, tem chegado até o meu gabinete, reclamações de retirada de parte de segurança. Então, nós estamos verificando se é da parte do governo do estado, mas vou estar comunicando isso ao Dr. Gladson, que cuida da segurança municipal, para olhar isso com carinho. Dr. Gleidson Reis, para olhar isso com carinho. Porque na promessa, só para concluir, presidente, na promessa da Guarda Municipal, a gente vai colocar ele uma proposta de um posto ali, na Praça Bom Jesus, que vai trazer ali uma melhor segurança ao comércio central. E para concluir, a parte da celeridade da liberação de alvarás e licenças para a parte do comércio e indústria no município. Então são desafios que o secretário vem, e eu tenho certeza, vou enviar ele o convite da nossa audiência pública do dia 11 de abril, que vai acontecer ali no auditório da CDL, para a gente discutir isso. São desafios que essa casa vai estar junto, a Comissão de Desenvolvimento Econômico e Indústria e Comércio, que a gente preside, vai estar junto para poder debater esses temas, levar até eles essa necessidade que tanto Francisco Pontes no estado como Vander Lúcio no município tem pela frente. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, Tere Júnior. Não havendo mais inscritos no pequeno expediente, declaro encerrado o pequeno expediente e aberto o grande expediente. Convido o uso da palavra o vereador Antônio Roberto Gomide.
Bom dia, senhor presidente, novas vereadoras, vereadores, imprensa aqui presente. Cumprimento a todos que acompanham essa sessão ordinária, quarta-feira, na Câmara Municipal. E quero fazer uso desse grande expediente, 10 minutos que me é concedido, presidente, para repercutir uma ação importante, que é devolver a Anápolis a secretaria chamada agora Secretaria Estadual de Desenvolvimento. Antigamente, nós tínhamos a Secretaria de Indústria e Comércio, e essa secretaria já foi ocupada por secretários estaduais, como Luiz Medeiros, como Ridoval Quereloto, como Alexandre Baldi, e nesses últimos dois anos, nós tivemos a ocupação dessa pasta importante para o estado de Goiás e para a nossa cidade de Anápolis, ocupada por pessoas, secretários, que não representavam e que não moravam em nossa cidade. Então, entendo que ontem foi restabelecida a normalidade naquela secretaria, porque a cidade de Anápolis, nesses últimos anos, vive um grande momento econômico. Enquanto vários municípios, com grandes quebradeiras, com problemas de desemprego, Anápolis, dentro do seu índice de colaboração na economia do estado de Goiás, hoje Anápolis representa mais de 14% do PIB de Goiás. Então, algumas pessoas ficam comparando Anápolis com Aparecida, ficam comparando Anápolis. Eu quero dizer a vocês, se tem uma cidade que cresceu nesses últimos anos, que tem cara de desenvolvimento econômico, que tem jeito de cidade em desenvolvimento com possibilidades de avanço, onde nós temos, além de uma posição estratégica, ações governamentais importantes, parcerias importantes com o governo federal e o governo estadual, essa cidade chama Anápolis. Então, entendo que a posse ontem do empresário Francisco Pontes, ela vem de encontro àquilo que a nossa cidade precisa. Mas nós precisamos buscar não apenas a indicação de um nome. Nós precisamos que o governo de Goiás, governo que é hoje governado pelo seu Marconi Perillo, que tem um grupo político há 20 anos pensando o estado de Goiás, se essa secretaria, chamada agora Secretaria Estadual de Desenvolvimento, volta para Anápolis, nós não podemos mais ter apenas o secretário. Nós precisamos que essa secretaria possa ser a cara do desenvolvimento da cidade e a cara do desenvolvimento do Estado de Goiás. E nós temos potencial para isso, senhor presidente. O senhor Francisco Pontes, que é um empresário, conhecedor, classista, já participou junto à Federação da Indústria do Estado de Goiás, da FIEG, tem toda uma experiência e um conhecimento daquela casa, daquela secretaria e também das instituições que ali cercam a federação, para poder desenvolver um bom trabalho. Mas aqui é importante que a gente possa colocar mais uma vez a importância e o respaldo que essa Secretaria Estadual de Desenvolvimento tem hoje. Porque quando era Secretaria de Indústria e Comércio, era só Indústria e Comércio. Hoje a Secretaria Estadual de Desenvolvimento, ela é uma pasta abrangente. É uma pasta que fala sobre os distritos industriais, sim, que é a nossa preocupação com o DAIA. Mas nós temos lá também a questão do acompanhamento dos financiamentos do setor produtivo do Centro-Oeste. E ali está incluso os recursos, tanto do produzir como do antigo fomentar. Nessa pasta de Secretaria de Estadual de Desenvolvimento, nós temos também a formulação de políticas de assistência técnica e extensão rural. Aquilo que chamava de agrodefesa, a Emater, a junta comercial. E ontem, no discurso do senhor secretário Francisco Pontes, ele destacava, novo presidente, a importância de poder fazer parcerias no sentido da formação profissional. E onde que é a maior escola de formação profissional do estado de Goiás? É na cidade de Anápolis, que é o Senai. A maior escola, universidade de formação profissional está na cidade de Anápolis. Então Anápolis não só contribui com o segundo maior PIB depois da capital em relação à economia do estado, mas também dá a maior escola profissionalizante para que possamos, sim, no discurso do senhor Francisco Pontes, para que a gente possa implementar a questão da formação profissional para os nossos trabalhadores, qualificando e fazendo a produtividade maior, nós temos aqui em Anápolis também a solução. Ele dizia também que ele gostaria de ver, e é um desafio que o governador colocou a ele, que Goiás possa estar entre os três estados que tem a maior aplicação e investimento na área de ciência, tecnologia e inovação. Então é importante destacar que aqui em Anápolis também nós criamos Secretaria de Ciências, Tecnologia, Inovação para poder fazer a diferença nesses últimos 8 anos. E Anápolis foi destaque em nível nacional na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então está também na cidade certa. Anápolis faz parte entre as 5 melhores cidades hoje, novo vereador Leandro, em relação ao índice da ciência e tecnologia. Isso graças a um trabalho feito também em termos de gestão nesses últimos anos aqui na cidade de Anápolis. Então é bom destacar que essa secretaria também é a secretaria responsável pela UEG. Secretaria responsável pela extensão, pesquisa e formulação de política estadual, tanto em nível superior como a promoção da educação profissional. A UEG, hoje, está junto com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento, que será pilotada, coordenada pelo senhor Francisco Pontes. Então a responsabilidade é muito grande. E nós precisamos de uma voz do governador, nós precisamos de uma ação do governador, para que essa secretaria não seja apenas o secretário de Anápolis, mas para que ela possa ter verdadeiramente uma gestão voltada para Goiás no desenvolvimento. Mas mais do que nunca, a cidade de Anápolis seja contemplada naquilo que tem oferecido para o estado de Goiás. Mais uma vez, a sede da UEG, da qual o senhor Francisco Pontes está virando secretário, é também na cidade de Anápolis. Então é aqui que nós precisamos fazer os investimentos, é aqui que nós precisamos melhorar o nosso ensino profissional superior com o Senai, é aqui que nós precisamos melhorar o nosso ensino superior com a cara do estado de Goiás, porque aqui também é a sede da Universidade Estadual de Goiás, da qual a Secretaria Estadual de Desenvolvimento hoje é responsável. Poderíamos dizer aqui sobre o Goiás Turismo, que também é dessa pasta, sobre o Goiás Fomento, sobre o SEASA. Nós temos aqui o grande cinturão verde em volta da nossa cidade, com o SEASA nosso, com o nosso mercado produtor, que faz com que possamos estar colocando alimentos em todo o norte do Brasil. Então, esse investimento na agricultura, esse investimento também, fortalecendo esse cinturão verde para Anápolis, irá aumentar a economia, melhorará a receita do município e também do Estado de Goiás. Então, essa secretaria é uma secretaria importante. É uma secretaria que não pode ser apenas o nome do secretário de Anápolis, mas precisa ter um olhar do governo na liberação de recursos, de orçamento, para que possa ser feito os investimentos necessários em todas essas áreas que nós colocamos, na área de educação superior da UEG, na área da agrodefesa, na área da agricultura, na área do DAIA. E aqui, para terminar, nós precisamos falar do Distrito Agroindustrial. Nós sabemos que o grande potencial em relação ao ICMS é naquela região. E já passou vários secretários de Anápolis, e ali ainda nós temos ali um imbróglio colocado, que são várias áreas que estão ali colocadas vazias e que infelizmente está parada no Poder Judiciário e não tem ali um desembaraço para que a gente possa ver o DAIA absorvendo e captando novas indústrias naquela região. Apesar de termos os secretários anteriores naquela região defendendo o distrito, aquelas áreas ainda permanecem vazias. Então tem três desafios ali. E o secretário que assume a pasta, Francisco Pontes, que é o anel viário do DAIA, anel viário prometido há muitos anos. Já fizeram, inclusive, lançamento da pedra fundamental, já soltaram foguetes. E esse anel viário não se tem sequer, a planta não tem sequer o projeto e não tem sequer nada que foi feito para que esse anel viário pudesse sair do papel. A outra situação é a questão da ampliação da área do Distrito Agroindustrial, que também já foi prometido, já foi colocado pelo menos umas três vezes para a cidade de Anápolis, e essa área não foi ampliada, que agora é um grande desafio do secretário Francisco Pontes. Então eu quero aqui dizer que o Distrito Agroindustrial é sim também uma grande bola da vez para que o nosso secretário Francisco Pontes possa, assumindo essa pasta, possa verdadeiramente fazer a diferença para que a gente possa não só ter Anápolis em evidência maior, mas que possa representar bem essa economia. E, para finalizar, não poderíamos deixar de dizer aqui sobre o aeroporto de cargas, que faz parte de um contexto da chamada plataforma logística, que o governo de Goiás gosta tanto de falar, mas que infelizmente não colocou os dados necessários para que pudesse os investimentos chegarem a contento há muitos anos prometendo. Então são desafios importantes, presidente, e que eu entendo que precisamos desejar ao Francisco Pontes que ele esteja abraçado com a cidade de Anápolis, que esteja abraçado com a Câmara Municipal, com o Poder Executivo, com as instituições empresariais dessa cidade, para que a gente possa ter resultados e não apenas a indicação de nome, mas para que a gente possa ter resultados favoráveis no crescimento e desenvolvimento da nossa cidade, gerando emprego e gerando renda para o nosso município também. Abraço, obrigado pela oportunidade.
Obrigado, Antônio Gomide. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Domingos Paula.
Quero aqui, senhor presidente, começar a minha fala cumprimentando o nosso presidente da casa, o vereador Amílio Batista, cumprimentar todas as vereadoras, vereador aqui, as pessoas que nos acompanham pela rádio, pela TV, pela internet. Hoje deu uma mudada aqui, né, vereador Antônio Roberto? Geralmente, quando você fala depois, quem fala é o líder que senta do seu lado. Hoje o pessoal me colocou para poder falar logo após, né, líder? Eu ocupo o espaço na tribuna aqui hoje porque, na realidade, todos os dias são dias muito importantes para esse tema que eu vou abordar aqui. Hoje é o Dia Internacional da Água, dia 22, né, de março, Dia Internacional da Água. E eu, como fazendo parte do Partido Verde, um partido que defende a natureza, eu não poderia furtar de falar sobre o Dia Internacional da Água, tendo em vista que a nossa cidade é uma cidade que tem várias e várias nascentes, né? Inclusive aqui na nossa cidade, é uma cidade que dá o suporte para Goiânia, para poder aquele pessoal desfrutar do que nós temos de melhor aqui na nossa cidade, que é a nossa riqueza, que é a água. Até num evento passado, eu estive conversando com os membros do governo, foi a cidade de Goiânia tinha que pagar um royalties para o Ianá, porque como é que usa a nossa nascente aqui para poder abastecer a bacia do João Leite ali, depois fez que é reservatório e deixa Anápolis sem água. Todo ano nós ficamos sem água aqui. Os bairros de Anápolis. E isso não é só no período da seca, não. No período da chuva também nós ficamos sem água. Então nós precisamos rever uma forma de Anápolis ser contemplado de alguma maneira. Porque não podemos pegar a nossa nascente aqui, privar os nossos produtores de usar a água, né, do João Leite, e Anápolis não ter nenhum benefício com isso. Quando foi feito a aba, né, do João Leite, esse negócio, eu confesso que a gente não teve acesso como é que foi feito isso aí, para a gente poder ter, mas eu quero começar a aprofundar nisso aí, porque precisamos, urgente, não é urgente, não é de colocar redutora, mais cana, né? Nós precisamos de construir um reservatório na cidade de Anápolis. Com essa venda da Celga aí, vai fazer um investimento na cidade de Anápolis, nós precisamos de fazer um investimento urgente num reservatório. E aqui eu convido todos os pares aqui para a gente poder fazer esse trabalho em conjunto, solicitando do governo, apesar que esse dinheiro que foi vendido da Celga aí, sequer vai dar para poder pagar a própria dívida que a Celga tem, né? Mas nós precisamos de fazer esse trabalho é importante para o nosso município. Aqui, citar até o exemplo do próprio vereador hoje, Antônio Roberto, que foi sempre um defensor aí para poder tentar resolver, né, vereador, esse problema da água. Se elegeu prefeito e durante 8 anos, eu acho que lutou e com promessas e mais promessas do governo e não conseguiu aí também dar uma dinâmica e resolver o nosso problema da água. Estivemos junto com o nosso prefeito atual, que é o prefeito Roberto, e ele nos disse que mais uma vez o governo do estado veio com aquele compromisso de estar tentando resolver esse problema da Saneago. E a Saneago tem que dar uma posição para nós, porque agora em 2023 seu contrato vence. Aí é a hora dessa casa realmente dar um basta nessa empresa que não atende o nosso município. O vereador Pedro Mariano parece que é uma parte, vereador?
Uma parte, não. Eu estou observando, o senhor falou muito bem, hoje aquele reservatório d'água lá que beneficia a cidade de Goiânia, muito bom, mas aqui tinha que ter isso. Aí, em 2002, o vereador, então, ex-vereador Mar Jacó, cobrou que tinha construído um reservatório d'água aqui na cidade. E isso já tem 15 anos. Se tivesse feito, nós estaríamos. Você, né, vê que hoje, infelizmente, leva água que podia ser aqui, igual o senhor está colocando bem. Mas, infelizmente, quem atualmente está ganhando só presente grego. Eu vou voltar na parte, estou vendo você aí debater, falar, mas essa coisa tinha que ter resolvido lá atrás do presídio, porque o presídio não traz benefícios nenhum para o município, traz desgaste, nós estamos vendo isso aí. Nós tínhamos que ter barrado esse presente grego que foi dado. Então, infelizmente, a NAP está ganhando só presente grego. Devolvo a palavra, obrigado.
Tá, obrigado. Em relação ao tema da água, ainda eu quero dizer, principalmente para as pessoas que às vezes estão nos acompanhando aí pela Rádio Manchester, pela internet, todo dia é o dia da água. Mas como hoje é o Dia Internacional da Água, nós poderíamos fazer um compromisso de não lavar as nossas calçadas hoje. Porque o que acontece na cidade? A gente vê uma chuva igual deu ontem, e hoje algumas pessoas ainda pegam a mangueirinha e vão lavar sua calçada aí durante o dia. Então, que você que está nos acompanhando aí na sua casa aqui, vamos evitar de fazer isso, porque senão vai chegar um ponto que, infelizmente, nós vamos ficar sem água. E nós sabemos que não temos condições aí, a maioria das pessoas, de todo dia comprar aquele tonelzinho d'água. Se eu não me engano, acho que é em torno de R$6, o vereador Luiz Lacerda. Então, assim, se eu usar dois daquele por dia, R$12. Então, as pessoas não dão conta. Agora, senhor presidente, eu quero mudar o meu tema aqui e cumprimentar o prefeito Roberto pela escolha do secretário Wander. O Wander é uma pessoa realmente talibada e preparada para poder fazer um trabalho naquela secretaria, ali onde ele ocupou aquela pasta hoje. E hoje de manhã, né, a presença de vários vereadores lá, para poder levar o apoio dessa casa, para poder mostrar para o Wander que a gente está junto com ele nessa função que ele escolheu aí, para poder estar tentando de alguma forma ajudar o município, ajudar a buscar mais desenvolvimento na nossa cidade, ajudar a buscar mais empresas e fazer um trabalho nessa área do desenvolvimento econômico, que é uma área importante, que precisa realmente de uma pessoa que tem uma dinâmica para poder ajudar essa administração do prefeito Roberto, porque as coisas não estão a mil maravilhas, não. Nós sabemos da dificuldade que estamos passando em todo segmento. Então nós precisamos de pessoas que têm habilidade para poder correr atrás e pessoas que têm conhecimento e às vezes têm até amizade para poder facilitar a busca de empresa e de recursos para o nosso município. Porque o nosso município vem sofrendo a cada ano queda e mais queda assim na arrecadação. Não podemos esconder isso aqui, não.
Uma parte. Vereador Domingos, e é verdade, temos uma expectativa boa em relação à ascensão do empresário Wander Luz na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, e eu quero pedir a ele que ele tenha uma sintonia com os demais órgãos da Prefeitura, não apenas no sentido de captar novas empresas, fomentar, claro, o desenvolvimento econômico, geração de emprego, mas de tentar evitar com que algumas empresas e comércios importantes da nossa cidade sejam fechados e prejudicados pela excessiva burocracia da repartição de uso solo, pela excessiva burocracia de determinados órgãos, que tem comprometido as alterações, inclusive, do CNAE, das atividades econômicas, e prejudicando empresas que têm há mais de meio século instaladas em Anápolis. Eu citei aqui que é Dia Carroceria Ideal, numa burocracia excessiva que precisa ser coibida, e o secretário de Desenvolvimento Econômico também tem que participar e integrar com essa realidade, como aqui, por exemplo, na Avenida Brasil, onde alguns já fecharam seus estabelecimentos e outros estão já preparando o fechamento, se confirmar a obra nos tempos que foi apresentado para eles aqui na Avenida Brasil Norte, né? Então vão ter um prejuízo, mas tem suas condições. E os empregados, igual foi do Habib's, igual da Edmar, e que certamente outros locais estão aí já preparando, alguns para fechar e outros para mudar de local e diminuir a quantidade de empregados. Então, o desenvolvimento econômico não é também só atrair, e nem só gerar custo de qualificação, se gerar a vaga e permanecer as que existem. Então, é importante nós termos uma expectativa positiva e que seja realmente bastante profícuo o mandato e a gestão do Wander Luz.
Vereador, bem rapidinho, que eu só tenho 20 segundos.
Rapidinho, vereador. Eu quero parabenizar o senhor pronunciamento sobre essa ação que o senhor está dizendo, acho que vem em conta com o que nós estávamos falando. Mas cada um faz sua parte, né? Eu acho que a Câmara Municipal, e aí os vereadores, nós, precisamos fazer aquilo que determina em lei. Se hoje está tendo algum problema na cidade, passa aqui na Câmara Municipal essas decisões. Então cada um assume a responsabilidade para que a gente possa melhorar a cidade. Nós precisamos ter a nossa responsabilidade também.
Só para concluir, senhor presidente, e também porque a nossa cidade está com a saúde financeira muito ruim. A maioria das obras paradas hoje no nosso município, você sabe por quê, vereador? É porque usou a contrapartida que veio do governo federal, mas quanto o município tinha que entrar com essa contrapartida, o município não entrou, porque não tinha. Então a saúde da nossa cidade financeira está muito ruim e nós precisamos dar uma dinâmica para melhorar isso aí. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, gratificante, convido o vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Hamilton Filho, senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes nessa sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, telespectadores do canal 10 UniTV que nos assistem, aos internautas que nos acompanham via web, com assessoria técnica da nossa diretoria de comunicações e apoio técnico da Jangada Produções. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, em primeiro lugar, eu quero, não poderia deixar aqui de reconhecer a fala do vereador Gomide, quando ele fez uma explanação da importância que é Anápolis resgatar o protagonismo nas discussões no que diz respeito ao desenvolvimento econômico em nível de Estado. E quando eu digo Estado, eu não estou falando Estado de Goiás, estou falando de Estado de Direito. Eu estou falando das discussões em nível federal. Estou falando das discussões em nível externo para fomentar a exportação dos produtos industrializados da cidade de Anápolis. Foi colocado com relação ao desembaraço que precisa ser retomado e agilizado das demandas judiciais que estão emperrando a vinda de novas empresas para Anápolis, que é uma das bandeiras do atual secretário. E aí eu quero aqui fazer uma ressalva, não pela relação parentesca e familiar que tenho com o Francisco, mas por conhecer o Francisco Pontes, por conhecer a maneira com que ele se empenha para o desenvolvimento das suas empresas, da sua dedicação, da sua incansável luta e disponibilidade de horários, da sua responsabilidade. Talvez seja essa uma das melhores escolhas feitas até hoje para representar Anápolis, porque foi colocado na Secretaria de Desenvolvimento Econômico uma pessoa que está preparada, que conhece do ramo, que sofre as dificuldades do ramo, que tem um amplo conhecimento na agroindústria, vereador Gomide, que é um problema enfrentado a nível nacional agora, que precisava de uma pessoa capaz e competente e preparada para assumir essa pasta. E aí eu não tenho dúvidas que o secretário Francisco Pontes, com certeza, representará Anápolis com dignidade, com altivez, com galhardia, à altura que a população anapolina merece e sempre mereceu. Então eu quero aqui cumprimentar as figuras envolvidas nesse episódio, que foram responsáveis por lembrar de Anápolis, por discutir Anápolis, por apresentar Anápolis em um contexto importante para o nosso desenvolvimento, em um momento crítico financeiro que enfrenta o país. E Goiás não é diferente. Cumprimentar o deputado federal Jovair Arantes, agradecê-lo por essa deferência à cidade de Anápolis. Cumprimentar o prefeito Roberto Naves, que teve uma participação importantíssima nesse episódio, que teve a capacidade de exercer o diálogo ao ponto de carimbar, talvez, a melhor e maior secretaria do Estado de Goiás com o nome de Anápolis. Na verdade, uma grande, uma super secretaria. Então eu estou, assim, muito feliz, lisonjeado, e muito mais feliz de ver políticos terem a honradez, vereador, presidente da Rubra, a honradez de ver que, após as eleições, nós políticos devemos colocar no nosso primeiro plano não as questões partidárias, mas sim os interesses daqueles que nos elegeram. E eu estou vendo aí o prefeito Roberto ter esse exercício. Isso deve servir de exemplo para nós que estamos iniciando a carreira política. Devemos sempre nos desgarrar
das ideologias políticas partidárias e defender os interesses daqueles que nos elegeram. Pois assim, nós seremos reconhecidos, coisa que muito poucos políticos têm sido feito.
A parte, vereador Luiz Lacerda.
Quero agradecer pela parte, vereador. Cumprimento Vossa Excelência aí pelo que está sendo posto aí hoje. E eu acho que um dos desafios do secretário Francisco Pontes, que está sendo empossado agora, é justamente trazer a união entre os atores envolvidos aí nessa área, do desenvolvimento econômico, da indústria e comércio, do agronegócio, trazer uma união desse grupo, das pessoas que têm cargos importantes no governo, das pessoas aqui de Anápolis, principalmente, que têm cargo importante no governo, e fomentar a união desse grupo em prol da cidade do Anápolis. Porque muitas vezes acontece o que Vossa Excelência até falou aí. Um puxa para um lado, um puxa para o outro. Às vezes pessoas do mesmo grupo, que tem o mesmo interesse, que teria que ter o mesmo interesse de estar trabalhando pelo desenvolvimento da cidade, mas, no entanto, a gente nota que ainda tem ali algumas vaidades pessoais, ainda tem alguns puxando ali para os seus interesses. Então, eu vejo que o grande desafio do secretário é justamente trazer a união das forças que nós temos aqui para trabalhar em prol do desenvolvimento econômico da cidade de Anápolis. Aí, sem dúvida nenhuma, Anápolis vai voltar a ser a Manchester Goiânia, a Manchester Goiana vai estar aí, sem dúvida, voltando para o lugar que Anápolis sempre teve e sempre mereceu no cenário político e econômico aí do Estado e do Brasil. Então, vejo que nós temos essa oportunidade, o vereador Antônio Gomito falava bem aí, mas vejo que nós temos agora essa oportunidade de realmente unir as forças para trabalhar em prol da nossa cidade. Acho que é isso que nós estamos precisando. Obrigado pela parte.
E o que o vereador Lacerda acabou de dizer é do exercício do diálogo, a capacidade de um bom diálogo. E o prefeito Roberto Naves, em apenas 90 dias de governo, está demonstrando que é capaz, está demonstrando que está preparado para estar sempre no diálogo em prol do desenvolvimento e do crescimento de nossa cidade. Parabéns, Anápolis, parabéns, prefeito Roberto, parabéns a todos envolvidos nesse episódio. Mas eu quero aproveitar esses outros dois minutos, senhor presidente, para fazer uma colocação rápida aqui. Ontem eu participei, excelentíssima senhora presidente, eu participei da missa de aniversário da Igreja São João Evangelista. E aí eu quero falar da importância, gente, da força da comunidade. Comunidade envolvida, comprometida, alcança os objetivos. Comunidade foi fundada há 28 anos atrás, vereador Lacerda. E foi fundada através de um grupo de moradores que se reuniam para rezar o terço e objetivando a criação de uma capela ali naquela região do Jundiaí Industrial, ali próximo à minha querida e saudosa Vila Formosa. No dia 26 de outubro de 1982, às 15 horas, foi realizada a primeira missa pelo Frei Geraldo. Já foi uma grande vitória daquela comunidade. A comunidade continuou envolvida, continuou determinada. Nós queremos uma capela aqui nesse local. Em 1985, Frei Juvenal, que era o pároco da época já, comprou um lote com um livro de ouro naquele local que hoje é a paróquia, para instalar e construir a capela São João Evangelista. A comunidade unida e determinada. No dia 7 de dezembro de 1986, foi celebrada a primeira missa na capela construída por Frei Juvenal. Aí a comunidade falou: não, nós não queremos mais capela, nós queremos nos tornar paróquia. E foi a luta, convidando, realizando eventos, criando os pastorais. No dia 27 de outubro de 1989, dia de São João Evangelista, foi consagrado a capela pelo bispo Dom Manuel Pestana, que hoje já não está entre nós. Para finalizar, em 21 de março de 2010, a capela se torna Igreja São João Evangelista, que ontem nós comemoramos o aniversário da Igreja São João Evangelista, que é comandada pelo meu amigo, meu pároco, um excelente líder, o padre Luiz Lemos, designado pelo bispo Dom João Wilke, que tem feito um excelente trabalho de ampliação, e hoje a Igreja São João Evangelista já conta com a capela que vai ser inaugurada agora, nos próximos dias, que é a Capela Santa Clara, que é localizada ali no bairro JK. Então isso, eu quero resumir dizendo o seguinte, que a comunidade unida, determinada, crente, que acredita nos seus ideais, consegue alcançar seus objetivos. Assim que nós, vereadores, também devemos ser. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na sequência, convido o vereador Pastor Elias para fazer uso da palavra.
Senhora Presidente, vereadora Thaís, toda a mesa diretora, nobres pares, imprensa e todos que acompanham esta sessão através do Canal 10, da rádio e da internet, um bom dia a todos. O que me traz de volta aqui a essa tribuna, senhora Presidente e demais pares, é que eu também não poderia deixar de falar aqui neste dia, também, primeiramente, movido pela responsabilidade, fidelidade e compromisso também que eu tenho com o meu partido, que é o PSDB, mais uma vez venho aqui a esta tribuna para deixar o registro de meu posicionamento a respeito do nosso governador Marconi Perillo e do nosso estado, e também o seu vice-governador, que é o Dr. José Hélito, de Figueiredo Júnior. Quero aproveitar aqui para cumprimentar a nossa bancada nessa casa, está aí o meu amigo, colega, né, Américo, Maurão, não está presente. E acredito ser do conhecimento de todos que ao longo desses 20 anos em que o atual governador tem desempenhado uma gestão séria, moderna, sustentável, com grande desenvolvimento para o estado de Goiás. Agora, seria uma hipocrisia da minha parte dizer que não houve erro. Por isso, vale a pena ressaltar que errar é uma característica humana. Mas quero salientar que, mesmo em meio às crises que assolam a nossa nação, o nosso estado de Goiás tem respirado e caminhado nos trilhos do crescimento acima da média nacional. E isso deve ser motivo de orgulho para todas as famílias que residem aqui nesse estado. No que tange ao assunto pertinente à busca de respostas e às soluções para as situações dos presos que vieram da POG para a nossa cidade e que aqui está, saibam os senhores e as senhoras que, em nome também dos meus eleitores e do nosso partido PSDB, não mediremos esforço para a questão de solucionar esses problemas. Inclusive, tudo está encaminhado e indicado que amanhã às 9h30 nós estaremos lá com o secretário de Segurança Estadual para tratar também do assunto, do qual faço um convite aos vereadores, nós junto com a mesa estaremos lá. Agora, muito bem, também quero deixar aqui, em resumo, algumas coisas do que o nosso governador tem feito para o nosso município. Olha aqui, são mais de 700 milhões em obras, em benefícios sociais para o nosso município de Anápolis, ao longo desse tempo. A AGETOP, o aeroporto de Carga com investimento aproximado de 200 milhões, a obra do aeroporto de Carga com 65% já concluída, a pista de pouso está praticamente finalizada, a pavimentação em estágio avançado com mais de 2 mil metros concluídos e dos 3 mil metros já previstos. O aeroporto de Carga entrega um projeto da plataforma logística multimodal aqui de nossa cidade. O centro de convenções, orçado em 120 milhões, está aproximadamente com 50% das obras concluídas, que são quase 40 mil metros de área construída num espaço de quase 1 milhão de metros quadrados. O complexo dos dois auditórios, com capacidade para 750 e 2.350 telespectadores, respectivamente. A questão do presídio de Anápolis, a obra do presídio de Anápolis já atinge o índice de 50%, concluída, orçada em 12,9 milhões. O presídio acrescentará também 300 vagas ao sistema prisional aqui da nossa cidade. a CASE, o Centro de Atendimento da Sociedade Socioeducativa, a ANAP terá 6.242 mil metros quadrados, 60 vagas para internação. Eu creio que já está próximo para ser inaugurado, onde o investimento foi de 10,6 milhões. Tivemos também o investimento do nosso governador na ponte no trecho entre Anápolis e Nerópolis, entregue no final de 2011, com investimento de 1,2 milhões. Reconstrução do trecho 330 da BR, do GO, melhor dizendo, Anápolis a Campo Limpo, entregue em fevereiro de 2014, trecho com 12,7 quilômetros, que recebeu um investimento de 3 milhões de reais. A reconstrução da GO 220, Anápolis a Nerópolis. A escola padrão do século XXI do Colégio Estadual Ayrton Leyser, que foi entregue em janeiro deste ano, onde recebeu um investimento de 3 milhões. Investimento em pavimentação asfáltica, onde o governo do estado firmou o convênio com a Prefeitura de Anápolis, por meio da qual repassou 8 milhões para a pavimentação de 136.830 metros quadrados, construção de meio fio e galeria de águas pluviais. Segue o plano. A reforma logística multimodal, a parte de armazenamento está concluída e a área total de 600 hectares. A previsão é de terminar até o final deste ano. O eixo tecnológico de Goiânia e Anápolis está em processo de licitação. A Bolsa Universitária, criada em 99, um programa da Bolsa Universitária, já beneficiou 8.048 estudantes em Anápolis. Atualmente tem 1.252 universitários contemplados por essa bolsa aqui no programa no nosso município. Restaurante Cidadão, duas unidades que servem militares de refeições diariamente. Uma está localizada no centro e a outra inaugurada em fevereiro deste ano. Dentre a Universidade Estadual, que está a UEG, qual meu colega Gomide já disse, nessa gestão foram servidas 1.268.722 refeições. A Renda Cidadã, de 2011 até maio deste ano, foram 1.890 foram atendidas pelo programa da Renda Cidadã. O programa Pão e Leite. São 24 entidades beneficiadas em Anápolis. O investimento neste governo foi de 3.322.471,80. Previsto o gasto para 2014 é de 1.960.000. Passaporte do idoso, também da parte do estado, de 2011 até o momento foram 4.841 idosos que recebem este benefício. Passaporte deficiente, 457 beneficiados nessa gestão. Ainda tem o Cine, com 19.391 vagas foram captadas de 2011 a 2014. A regularização fundiária, que é o programa da Casa Legal, suas escrituras na mão, o governo de Goiás entregou a 200 famílias do bairro Morada Nova em junho e a AGEAB iniciará o cadastro de mais 114 famílias. Cheque moradia, a modalidade reforma de um convênio para beneficiar 1.152.000 famílias já foram beneficiadas e liberados 682 cheques para morada, para a moradia, que fala da modalidade de reforma. Também o valor de investimento é de R$1.420.900. Afinal, de R$2.300.000, a AGEAB está em processo de contratação para a construção de 640 unidades habitacionais em parceria com o governo federal. E o investimento do governo do estado será de R$8.320.000, proveniente do cheque Mais Moradia. Também tem a Bolsa Futuro. Somado às duas etapas, o programa de 10.600 anapolinos foram contemplados com o programa de captação profissionais. O CEPA, a educação profissional, já formou 45 mil alunos desde que foi criado em 2012. E assim sucessivamente. A respeito do anel viário, em que o nosso colega Gomide disse, está aqui orçado em 11 milhões e 600 mil e a conclusão está prevista para o final de julho. Parque Tecnológico de Anápolis, o Produzir, e assim são várias coisas que o nosso governo tem dedicado ao nosso município. Mas eu quero deixar aqui para finalizar, senhora presidente. Ontem eu fiquei feliz porque na tarde de ontem na Assembleia Legislativa, através do deputado Carlos Antônio, também a luta do governador, do vice-governador e também do nosso prefeito Roberto Naves, a questão do passe estudantil. Teve a segunda e a última votação, onde foi aprovado. E os nossos estudantes de Anápolis, 15 mil estudantes. E eu sei que agora, chegando na mão do nosso governador Marconi Perillo, ele estará sancionando e tornando lei essa questão do passe livre estudantil, onde nossos alunos, 15 mil, estarão recebendo. Uma parte ao nosso amigo.
Eu fiquei preocupado com a fala de Vossa Excelência aí, onde falou que junho o anel viário fica pronto. Só se for junho de 2040. Porque o tanto de obra que tem para poder fazer não tem condição de terminar até junho. Então, assim, esse pessoal às vezes pode ter passado alguma coisa para o senhor poder ler aí, e depois um nobre colega e amigo, é até vizinho meu lá, pode cair até no descrédito com essa fala. Então, assim, é só para poder contribuir com a fala do senhor. Eu não acredito que fica pronto até junho, nem do ano que vem. Tá? Devo a palavra.
Obrigado, meu amigo Dominguinho. Mas vamos acreditar que vai acontecer, não é verdade? Mas eu agradeço a sua fala. Portanto, senhora presidente, fica aqui a minha satisfação de saber que o nosso município vai também adquirir esse benefício, que é do passe livre estudantil, aonde ontem à tarde foi aprovado, né? E agora a sancionou do nosso governador. Obrigado. E devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Na sequência, convido o vereador Mauro Severiano para fazer uso da palavra.
Senhora Presidenta dessa Casa de Leis, Thaís, senhores e senhoras vereadores, isso que o discurso que o meu nobre colega de partido falou aqui, eu hipoteco e assino tudo embaixo. É isso que o PSDB faz no Estado de Goiás. Mas quando também nós podemos criticar, nós criticamos. Não é que roupa suja não se lava em casa, no meio político. Tem que lavar para o povo. PSDB é tudo aquilo que o pastor Elias falou aqui. Só quem não reconhece é talvez uma oposição cega. Mas se teve duas pessoas que levantou o Estado de Goiás, e não é do meu partido, e eu não canso de falar isso, é Iris Rezende Machado e Marconi Perillo. Esses dois governos, não interessa qual governo que o Iris é. Hoje você não vai no Estado de Goiás se não tiver uma obra do Iris. Se não tiver um colégio, tem um asfalto. Se não tiver um asfalto, tem uma igreja. Se não tem uma igreja, tem um poste de luz. Nós reconhecemos os outros governos também. E é isso que o Marconi. Ai de nós se não tivesse esses dois governos. Ainda existia aquele estado de Goiás do Cerrado. Nem Brasília existia. Isto é a prática do PSDB fazer política. E abre o olho com Dória ainda em São Paulo, hein, que ele pode ser um futuro presidente. Mas, senhor presidente, eu cheguei atrasado no parlamento porque eu estava com dois compromissos. Uma é a posse do nosso amigo querido Vander Lúcio. Vander Lúcio nasceu em Ceres, tem um título cidadão napolino, foi homenageado por essa Casa de Leis, deu muita contribuição na cidade, é dono de um tabloide aí, um jornal de grande circulação, não só aqui em Anápolis, mas também no estado de Goiás. É um homem de uma visão muito grande e tinha vários empresários lá, Edson Tavares, representante da CIA, tudo acompanhando esse evento. Foi um evento muito bom, e ele não veio para o governo antes porque ele tinha um contrato com o município e é dono de jornal, então não podia assumir este compromisso que a lei não permitia. Mas eu acho que é um homem indicado pela pasta certa, né? Então, o nosso companheiro, o nosso colega Vander Lúcio, eu tenho que desejar uma feliz administração nessa nova pasta, que nós estamos perdendo divisa para outra cidade, como Aparecida de Goiânia e outra cidade. Nunca se deixou de implantar tantas empresas em Anápolis como no anterior. E da agora para frente, se nós não perdemos para Aparecida, né? Queremos perder só para Goiânia, que é a capital. E por outro lado, senhor presidente, sobre o tema da Previdência, eu já disse aqui que eu vou falar várias vezes. Quando eu disse aqui que a Previdência Social não é do PT, não é do PSDB, não é do PMDB, não é do PTB, não é de P nenhum. É do povo trabalhador, não de empresário. Levantando ontem, isso aqui é verídico, não é fantasia não. Comecei a fazer um levantamento ontem, e levantamento sério, não foi eu, foi uma assessoria minha, os advogados. A JBS deve, senhor Antônio Roberto Gomide, para a Previdência Social, um bilhão e meio, só a JBS. O Banco Bradesco deve 700 milhões, Bradesco, hein? O Banco do Brasil deve 500 milhões, e olha que é a turma que tem dinheiro, se fosse um pobretão igual eu, já não dava nem para aposentar. A Caixa Econômica deve 500 milhões. Eu estou falando só de quatro empresas, só de quatro. A dívida totais de empresa, das empresas previdências sociais, Lelo, é 467 bilhões. Eu estou falando é bilhões, não é milhões. Bilhões, gente. Você sabe o que é isso? Bilhões. Só essas quatro empresas. Não é eu que estou dizendo. Só entra na internet. Quantas mil empresas nós temos no Brasil? Isso eu não estou falando de Petrobras, eu não estou falando da Vale do Rio Doce.
Depois uma parte sobre
essas quatro empresas. Depois que a Previdência está quebrada. Fora os times de futebol que eu estou fazendo o levantamento também, Leandro. Ontem eu estava conversando com você e ó. Não estou falando da Rubra e nem a não. Esse time que está na primeira divisão no Campeonato Brasileiro. Meu amigo. Triplica isso aqui. Não paga o INSS. Então, em vez do governo vir com essa reforma da Previdência, cobre desses caras para pagar o déficit da Previdência Social. Isso que é um rombo. E o governo faz vista grossa. E não faz nada com essa empresa. Se fosse uma empresa minha que é pequena, que eu tenho só 10 funcionários, estava lá todo mundo cobrando de mim, já tinha fechado as portas. E por que não cobra? O Banco do Brasil empresta dinheiro para todo mundo. JBS, nem se fala. É dono de frigorífico no mundo todo, até na Austrália. É o rei do manda-chuva aí. Isso é Caixa Econômica, que faz financiamento para todo mundo aí. Então, mandar dinheiro para o exterior, eles têm para fazer usina, fazer barragem, pagar a conta de uma usina que aquele caboclo lá do maluco lá que morreu, lá ia fazer uma aqui no Recife, como chama o moço que morreu lá, Maduro, lá que... Bom, não, o que foi do Maduro, agora o Maduro assumiu o poder. É prometeu uma usina. Em vez de mandar dinheiro para esse cara, por que não cobra dessas empresas? Genuinamente brasileiro. Agora, quando é um trabalhador dessas empresas, ganha salário mínimo, vai lá na Previdência Social. Não aposenta porque não pagou. Ah, isso é brincadeira, né, que está fazendo com o nosso povo. Olha, o INSS, eu sou do NPS antigo, né? Como diz muito aí, NPS não existe mais, mas eu ainda insisto aí. Tempo do Getúlio Vargas, é uma conquista do trabalhador brasileiro. É, o senhor que gosta de falar e NPS não existe. Não existe para você, você é muito novo, jovem. Eu sou mais antigo. Meu NPS, sou do sempre do Santu, não SAMU. Então, eu fico engraçado que a Previdência Social está deficitária. Se você vai fazer uma loteria esportiva, você está pagando a Previdência Social. Se o Brasil exporta um carro da Fox ou da Mercedes, está pagando a Previdência Social. Se você vai comprar um frango no açougue, está pagando a Previdência Social. E está quebrada. É uma firma que dá lucro. É o único ministério que dá lucro, que arrecada, é a Previdência Social. Agora vem o cidadão, o seu Temer, joga essa lambança no Congresso e quer que a gente que não entende um pouco a Previdência, que eu, como diz a Angelisa, sou bacharel em Direito, eu fiz pós-graduação para mexer com aposentado. Eu recebo.
Uma página, vereador, por favor.
Só um minutinho. Eu tenho um escritório aqui na cidade que eu mexo só com aposentadoria, mas dentro da legalidade. É uma enxurrada de gente. Eu atendia 8, 10 pessoas toda segunda-feira. Eu estou atendendo 30. Para querer que eu invento papel, e eu não invento, isso é fraude. Porque eles estão apavorados o que está acontecendo. E o brasileiro. E sabe por quê? E o prefeito e o senhor Michel Temer lá, o aposentado da vida, esse aposentado é um que precisa de Previdência Social. Esse é aposentado. O Lula aposentou, cortou um dedinho, aposentado também. Fernando Henrique aposentado em 3 aposentadorias. Fernando Henrique também. Não, estou falando deles, dos grandão lá do Congresso. Estou falando do meu partido também. Não interessa do meu partido. Esse está aposentado. É, professor, não sei o que tem mesmo, aposentadoria 3 vezes, senhor Fernando Henrique. Esse não precisa. Mas o coitado do trabalhador brasileiro está aí penando.
Agora já recuaram um pouquinho. Diz que não vai entrar na lista os funcionários públicos municipais, nem os funcionários estaduais e nem os federais. Já recuou. Por quê? É a pressão popular. É a pressão igual a Geli, o Rubens Antônio, fez ali ontem de ontem. E no Brasil tudo está acontecendo essa pressão. São a pressão popular e tem que fazer pressão mesmo. Igual nós estamos fazendo na Câmara Municipal. O Rubens está fazendo aí as andanças no Estado de Goiás. E todos os parlamentares que é contra essa porcaria lá. É a pressão. Tem que ser o levante da Avenida Brasil. Não daquele pato da Fiesp, não. O levante da rua. É, do esplanado do Ministério. São os levantes populares, lá do Copacabana, da Praça do Relógio, do Lurebron. É isso aí, tem que fazer força mesmo. Ele já começou a recuar, e tem que recuar mais, que essa porcaria ela não pode passar. Ora, para com isso. Então a gente aqui não pode ficar tomando água com açúcar, leite com café, não. Tem que falar mesmo. Essa lambança que esse governo tem. Eu acho que ele não é mais candidato a nada, então se dane. O partido dele sim vai lançar o presidente da República, que é o PMDB. Né? Mas ele diz que não quer saber mais de política. Então, ele está fazendo essa lambança. Pô, vai pegar a esposa dele, os filhos dele, vai passar férias em Bahamas, Ilha Virgem, Cancún, e o povo brasileiro que se dane. Então nós temos que falar. Então é isso aí. A minha bronca de, olha, ela não deu para dar para lá porque eu cheguei atrasado, mas na próxima oportunidade nós vamos debater sobre a Previdência Social. Ah. Como é que é? Só pode ser. Aquilo que ele prometeu, o céu e a terra, nem o caminho do inferno mostrou para o Brasil, né? É os bolivarianos no poder aí. Eu não quero que isso chegue no Brasil, não.
Obrigado, vereador Mauro. Na sequência, encerro o grande expediente e convido o vereador Leandro para fazer a aferição de quórum para a abertura da ordem do dia.
Conferência de quórum. Vereador Antônio Gomide, vereador Jackson Charles, vereador Jean Carlos, vereador Lisier José Borges, vereador Hamilton, vereador Deusmar Japão, vereador Américo, vereador João da Luz, vereador Teles Júnior, vereador Luzimar Silva, vereador Pedro Mariano, vereador Dominguinhos, vereador Maurão, vereador Eliner Rosa, vereador Fernando Paiva, vereador Lélia Alvarenga, vereador Pastor Elias, vereadora Thaís, vereadora professora Geli Sanches, vereador Leandro Ribeiro. Coro suficiente, senhora presidente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia e solicito ao senhor secretário faça a leitura do projeto que está na pauta.
Em segunda votação, projeto de lei complementar 41 de 2017 do Executivo. Autoriza a regularização dos conjuntos habitacionais de interesse social implantados no bairro residencial do trabalhador.
O projeto está em discussão. Discussões encerradas. Projeto em votação, os contrários se manifestem, está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretário.
Votação de requerimentos. Requerimento do vereador Deusmar Japão. Requer serviço de recapeamento, construção de boca de lobo, galeria de água fluvial na rua Juriti, quadra 17, lote 30, localizado no bairro Gibran El Haj. Requerimentos do vereador Américo Ferreira dos Santos. Solicita colocação de poste de iluminação na rua Nájila Dark, no Dom Emanuel. Também do vereador Américo, que requer operação de tapa-buraco na avenida Sérvio Túlio Jaime, no setor Ipanema. Também solicita colocação de um poste de iluminação na rua Itumbiara, quadra 12, lote 1, no bairro Nova Vila. Também requer revitalização do campo de futebol do bairro anexo Itamaraty. Requerimentos do vereador Hamilton Filho, que requer implantação de lombofaixa na rua Amadeu Bittencourt, bairro Vivian Park. Também do vereador Hamilton Filho, que requer implantação de galeria de águas pluviais na rua Itagontijo, no Vivian Park.
Requerimentos do vereador Pastor Elias. Instalação de ponto de ônibus com cobertura na Avenida Comercial, quadra 66, lote 17, no bairro de Lourdes. Também requer instalação de ponto de ônibus com cobertura na Avenida Comercial, quadra 72, no bairro de Lourdes. Também instalação de ponto de ônibus com cobertura na Rua 19, quadra 71, no bairro de Lourdes. Também instalação de ponto de ônibus com cobertura na Rua Jarbas Gomes Lobo, quadra 9, lote 39, no setor tropical. E por fim, do vereador Pastor Elias, requer serviço de tapa-buraco na Rua Princesa Isabel, quadra 8, lote 3, bairro Jardim dos Palmares. Requerimento da vereadora Eliner Rosa. Requer o serviço de aterramento com cascalho e patrola na Rua da Liberdade, bairro Frei Eustáquio. Também requer o serviço de reposição de lâmpada na Rua Desembargador Jaime, no centro de Anápolis. Requerimentos, mais um requerimento do vereador Luzimar Silva, que requer serviço de roçagem no Residencial do Trabalhador. Também requer serviço de tapa-buraco no Residencial do Servidor, bairro Santo André. Requerimentos da professora Geli Sanches. Requer providências urgentes com relação à erosão que vem se alastrando na Rua Ibrahim Elias, esquina com a Avenida Perimetral, bairro São Carlos, segunda etapa. Também da vereadora professora Geli Sanches, que requer implantação de galerias de águas pluviais em toda extensão do bairro São Carlos, segunda etapa. Também requer serviço de tapa-buraco em toda extensão da Rua 12, no bairro de Lourdes. Também da vereadora professora Geli Sanches, que requer serviço de tapa-buraco em toda extensão do bairro Gibran El Haj. Também serviço de tapa-buraco em toda extensão da Rua Larga Residencial do bairro Jardim Calixto, próximo ao Cais Abadia Lopes. E por fim, requerimentos da vereadora professora Geli Sanches, possibilidade de estudos técnicos para que seja feito um trevo na BR-414, entrada para os bairros Santos Dumont e Monte Sinai.
Peça atenção dos senhores e senhoras vereadores, para o orador, para o nosso secretário, está lendo os requerimentos, está prejudicando que os demais vereadores possam compreender os requerimentos que estão sendo lidos. Por gentileza, peço a todos que possam manter a ordem.
Vou passar a palavra para a vereadora professora Geli Sanches, para a continuação da leitura de requerimentos.
Requerimento do vereador Domingos Paula de Souza. Solicitando conclusão do asfalto na Avenida Perimetral Oeste, quadra 414, bairro Anápolis City. Vereador Domingos Paula de Souza solicitando a construção de uma praça no residencial Flamboyant. Requerimentos do vereador Leandro Ribeiro. Solicita serviço de manutenção no campo de futebol da Vila Esperança, passar rolo compactador no campo. É requerimento do vereador Leandro Ribeiro, solicitando reforma da quadra de esportes da Escola Municipal Antônio Constante, no bairro Jundiaí. Requerimentos do vereador Jackson Charles, requer serviços de tapa-buracos no residencial Alphaville. Vereador Jackson Charles, solicita serviço de roçagem no setor sul. Vereador Jackson Charles, solicita serviço de tapa-buracos nos endereços citados, ou seja, Avenida Amanda Tibúrcio, quadra 24, lote 9, setor sul, Rua 8, quadra 4, lote 9, bairro Eldorado, Rua 129, quadra 121, lote 10, número 30, Vila Formosa, terceira etapa, Avenida São Francisco, número 203, quadra 7, lote 44, bairro Jundiaí, Rua Ferroviária dos Reis, quadra 15, lote 16A, Rua 4, quadra 29, lote 27, Rua 4, quadra 22, lote 29, todos da Vila Industrial Jundiaí, no Jardim América, na Avenida Paraguai, no número 1020, quadra 16, lote 13, número 1255 e na quadra 41, lote 4, todos com fotos. Vereador Jackson Charles, solicitando a revisão de iluminação pública no bairro Anápolis City. Vereador João da Luz, que requer da Secretaria Municipal de Obras a efetivação de serviços de roçagens na rua Antônio Bento, Vento, quadra 75, lote 7, bairro Polo Centro. Vereador João da Luz, que requer da Secretaria de Obras a efetivação dos serviços de tapa-buraco na rua Pio 12, quadra 30, lote 7, Jardim Alvorada. Vereador João da Luz, que requer a Secretaria Municipal de Obras a efetivação dos serviços de tapa-buracos na rua José Canela, número 582, bairro Santa Maria de Nazaré. Ainda vereador João da Luz, que requer da Secretaria Municipal de Obras a efetivação de serviços de tapa-buracos na rua S-096, quadra 108, lote 7, bairro Anápolis City. Vereador João da Luz solicita a Secretaria Municipal de Obras a efetivação de serviços de tapa-buracos na Avenida Ana Jacinta, número 462, bairro Santa Maria de Nazaré. Ainda do vereador João da Luz, que solicita a Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, CMTT, a instalação, feitura de lombofaixas na Avenida Nicola Bittar, quadra 14, lote 2, bairro JK, Nova Capital. Ainda, vereador João da Luz, requer a Companhia Municipal de Trânsito e Transporte a instalação e feitura de lombofaixas na Avenida Ferroviária, quadra 23, lote 39, setor sul, primeira etapa. Vereador João da Luz, que requer a Companhia Municipal de Trânsito a instalação e feitura de lombofaixas na Avenida Goiás, número 2240, bairro Vila Fabril. Vereador Luzimar Silva, que solicita serviço de revitalização da Avenida das Palmeiras no residencial Gibran El Raj. Vereador Luzimar Silva solicita serviço de tapa-buracos no bairro das Bandeiras. Vereador Luzimar Silva, que solicita serviço de tapa-buracos para a Avenida das Palmeiras, no residencial Gibran. São esses os requerimentos, senhor. Valdete, ainda do vereador Valdete, senhor presidente. Vereador Valdete Fernandes Moreira, que solicita a implantação de lombofaixas na Avenida São Paulo, quadra 10, lote 32, bairro São João. Vereador Valdete Fernandes Moreira solicita serviço de tapa-buracos no bairro Vila Esperança. Vereador Valdete Fernandes solicita serviço de recuperação asfáltica na Avenida Brasília, bairro Jockey Clube. E, por último, vereador Valdete Fernandes Moreira solicita serviço de limpeza e roçagem na Rua dos Aeroviários, quadra 38, lote 20, Polo Centro 1. São esses os requerimentos, senhor presidente.
Obrigado, secretários. Os requerimentos lidos estão em discussão.
Discutindo, presidente.
Na discussão, vereador professor Geli.
Senhor presidente, apenas dois requerimentos que eu apresentei aí, que gostaria de discutir. Um deles é uma reivindicação que muitos vereadores já fizeram também, com relação ao bairro São Carlos. O bairro São Carlos está com uma rua ali totalmente interditada, uma erosão muito grande, e foi feito um tapa-buracos lá, mas não resolve, se não resolver o problema da captação de água pluvial naquele bairro. Então, é uma reivindicação antiga dos moradores, que estão sendo prejudicados pela falta desse serviço. E é necessário também que faça o asfalto de uma das ruas, que desce todo o cascalho para as demais ruas. Então, é uma solicitação de vários vereadores, eu acredito que é a solicitação de toda essa casa, e porque foram aprovados esses requerimentos, e nós esperamos que seja atendido. E também com relação ali a 414, a BR-414, teve um acidente esses dias muito sério, que uma moça perdeu ali um pé, e vem acontecendo muitos acidentes naquele setor ali, e necessita, sem dúvida nenhuma, de uma intervenção para a construção de um trevo, uma rotatória, alguma coisa que possa dar acesso aos bairros que existe ali ao longo daquela rodovia. Então, é preciso o apoio de todos os vereadores nessa casa para que nós possamos buscar a solução dessa solicitação dos moradores ali daquele setor. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, professor Geli. Na discussão, o vereador Jean Carlos.
Obrigado. Sobre a Citreva, a questão da BR-414, vereador Geli, por isso a importância da emenda do vereador Mauro de interligação do bairro Recanto Sol e seus adjacentes ao Filósofo. Certamente vai permitir ali, né, um grande número de veículos utilizar dessa rota alternativa. Então, parabéns aí ao vereador Mauro. Mas gostaria de falar que em relação ao bairro São Carlos, nós tivemos aqui no ano passado, inclusive, a demolição de duas residências por conta de um fluxo de água que adentrou em razão da deficiência da galeria pluvial, mas mais ainda, vereadora Geli. Não adianta o poder público também fazer as galerias pluviais se a população e não houver o controle também da permeabilidade do mínimo necessário, cada unidade habitacional tem que existir, da permeabilidade do solo. Porque o que acontece é que cada ano que passa, vocês podem perceber que, independente das intervenções, estão aumentando os pontos de alagamento da cidade. Está aqui a rua, através do Rocha Carvalho, eu tenho fotos, nós fizemos uma audiência pública aqui com a Defesa Civil, de 2004, com mais de um metro de altura de água, vereador João da Luz. E, infelizmente, nós em 2017 continuamos com o mesmo problema. Precisamos realmente que agora, né, que se implante efetivamente essa defesa civil e que priorize os determinados locais que tenha essa solução em relação à questão de alagamento. Está ali a Rui Barbosa, o setor central, a universitária com o mesmo problema, o São Carlos, locais mais de declive e íngreme, que sofre mais ainda nos períodos chuvosos, mas uma grande parcela disso aí depende também da contribuição de cada unidade habitacional, de cada empresa. Aqui na Avenida Brasil mesmo, nós temos várias empresas que não tem um palmo de área permeável. Então, a asfalta concreta, cada dia que passa, o volume de água, a tendência é precipitar mais, estourar as galerias, e realmente a cidade vai sofrer com isso aí. Então, precisa de ter um programa permanente de permeabilidade. Nós aprovamos aquela lei aqui e pedimos, colocamos, consignamos na lei, que o Executivo ia criar um incentivo fiscal, redução de alíquota, alguma situação que incentivasse a população. Mas aí, isso realmente ficou só na vontade nossa aqui. Então, é preciso que tenhamos uma política permanente de permeabilidade para diminuir o volume de águas nas vias públicas aí. Devolvo a palavra.
Obrigado, Jean. Os requerimentos em discussão?
Discutindo, senhor presidente.
Na discussão, o vereador Lélio Varenga.
Primeiramente, enfatizar mais uma vez a posição do vereador Jean Carlos quanto ao pedido, ao projeto do vereador Mauro, realmente daquela opção ali de transição para o pessoal lá do Recanto do Sol. Ontem mesmo me abordaram na Boa Vista ali, alguns moradores lá do Recanto do Sol, me questionando por que a gente não resolve esse problema. Eu falei, não depende só do Poder Legislativo, projetos foram apresentados. Agora, existe todo outros trâmites legais para que a gente possa fazer esse processo. Endosso as palavras dele e, mais uma vez, também endosso também o pedido do vereador Mauro quanto àquela região. E, por outro lado, também gostaria muito de lembrar mais uma vez, eu protocolei um requerimento aqui em que a gente pedia uma solução para a entrada no bairro São Carlos e Alvorada, na Avenida Brasil Norte. Ali à tarde, em horário de pique, realmente é impossível poder adentrar-se aqueles bairros, aqueles setores ali. Muito difícil a solução daquele pessoal ali. Precisamos de uma intervenção do CMTT, de órgãos competentes, para que possa resolver o problema definitivo daquele pessoal ali que sofre muito. Seria um técnico de trânsito, para poder resolver engenheiro de trânsito, resolver e apresentar uma solução para aquela região ali. Pois quem está não consegue sair, e quem quer sair não consegue também. Quem quer entrar não consegue entrar também. Por quê? Não tem fluxo, o fluxo é intenso demais, não tem como entrar e nem sair. Principalmente no horário da tarde, na boquinha da noite, final do expediente, quando também há um movimento muito grande devido à faculdade univangélica naquela região ali, acarretando mais ainda o transtorno para as pessoas que vão para transitar ali na Avenida Brasil Norte. Então fica aqui mais uma vez o meu apelo para que possamos realmente, o Poder Executivo, juntamente com as secretarias competentes, resolver o problema dessas pessoas que tanto sofrem há anos com o problema do trânsito ali. Agradeço, senhor presidente.
Obrigado, Lélio Varenga. Os requerimentos entram em discussão. Discussões encerradas. Discutindo pela ordem, o senhor quer, Mauro? Na discussão, vereador Mauro.
Não, mas sobre o requerimento da nobre vereadora Geli, eu quero dizer a ela, eu vou votar no requerimento, esses crimes fortuitos aí, que, chamado crime da natureza, é complicado. Em toda cidade, em São Paulo, nos grandes centros, não é? É isso, caso fortuito. Não é o certo? Falei errado, meu professor de direito? Então, esse crime da natureza é complicado. Uma tromba d'água vem, leva tudo, quebra tudo pela frente, né? Esses vendaval. É difícil. Mas sobre esses tapa-buraco aí, o que eu tinha conversado ultimamente com o prefeito, meu líder, você dá risada ali? Vocês é engraçado, vocês dois, né? Vocês são rival, você é meu amigo. Eu estava conversando com o prefeito, ele estava vendo uma forma, não reativar para Viana, mas colocar uma firma com outro nome, tipo a Paviana, ela que toma conta desse buraco aí no passado, esses 40 anos atrás. E era uma coisa bem feita, muito bem feita mesmo. Não esse tapa-buraco aí que nós compramos no terceirizado, é lógico, não tem tanta responsabilidade. E uma firma, ela mesmo fazendo um asfalto para o município, sendo a detentora da gestão da cidade, igual a Paviana, ela fez muita coisa boa para a cidade. Os melhores asfalto da época aqui era no tempo da Paviana. Eu me lembro daquela rua Bem-vindo Machado, que vem da Fabril, ele passa no Mercado de Centro. Foi a Paviana que fez. Foi a Paviana que fez. Eu não vejo aquela rua ali tão esquisita. Então, não tem. Então a gente tem que ver as coisas. Está com a dívida ruim, tá? Então, fecha a Paviana e transforma, está no nome de outra empresa, outra razão social. Esse negócio de tampar buraco, nem em São Paulo, nem aqui no Rio Grande do Sul. Não, isso aí, Deus, quando eu sou vereador, tampa hoje. Amanhã vem uma tromba d'água, leva tudo. Não há prefeito que aguente isso aí. Não tem prefeito que aguente. De administração nenhuma. Tampa o buraco hoje à tarde. Amanhã, se vem uma tromba d'água, leva tudo na enxurrada. Então, fica nisso aí, gastando dinheiro. Então, se ele transformar a Paviana em outra firma, com outra razão social, eu acho que dá muito mais resultado. Então, eu pediria, não está numa emenda minha, eu ia colocar essa emenda, vereador Jackson. Mas eu vou falar com o secretário da infraestrutura, Vinícius, é uma boa pessoa, elegantemente, sempre recebe a gente lá na sua secretaria. E, né, ali, outra rua que precisa ser vista é a Avenida Mauá. No final da Mauá, eu, quando era engraxate nessa cidade, onde o trem de ferro ia ali, está na rua Mauá, no final da Mauá, tinha uma rua que passava só bicicleta, né? Que tempo nem motoqueiro tinha, ali para Itamaraty. Por que que Itamaraty tem que, um grande bairro, tem que ir lá na Alterosa vir para cá? Então não dá 300 metros, é só fazer uma rua ali, gente. É visão, é criatividade. Tem que pôr, o secretário tem que falar, o secretário tem que ser isso aqui, levá-lo tão pronto crônico. Então quem está aqui no centro, passa pela mão lá, vai no bairro anexo Itamaraty, lá naquela, indo ali para a chácara da Mira, todo mundo conhece. Dá uma falta de criatividade. E o trânsito, no só do tempo que só tinha carroça e charrete aqui, hoje o trânsito é volumoso. É igual aquela via expressa que eu pedi.
Conclua, por favor, Maurão.
Do Filósofo até o Recanto. Então é fácil de conversar pessoalmente, em vez de requerimento.
Obrigado, Maurão. Na discussão, o vereador João da Luz.
Discutindo os requerimentos. Presidente, obrigado pela oportunidade. Eu quero endossar a fala do vereador Maurão no sentido do seguinte:
Não que seja uma estratégia, não que seja uma estratégia que seja adotada pelo executivo, de repente voltar com a paviana, né? Mas a gente percebe que nós precisamos de ter uma estratégia para poder atacar esses requerimentos que são encaminhados aqui pela Câmara. A gente observa que todos os vereadores aqui têm depositado aqui, através da Câmara, muitos requerimentos. Nós precisamos de uma estratégia por parte do Executivo no sentido de fazer um mutirão mesmo para poder resolver esses problemas menores, que é tapa-buraco, iluminação pública, matos também que estão grandes. Nós precisamos de uma ação mais enérgica do Executivo, porque a gente vai perceber que esse termômetro que são os requerimentos apresentados pela Câmara, ele vai diminuir muito. Então nós precisamos dessa ação, nós estamos solicitando do Executivo uma ação mais enérgica nesse sentido, que eu tenho certeza que esses requerimentos aí vão, com certeza vão diminuir. E eu quero dizer também... Fala, meu presidente. Eu quero voltar nas comunicações para agradecer sobre esse projeto do prefeito que foi encaminhado aqui para a Câmara e que foi aprovado pelos vereadores. Obrigado.
Obrigado, João da Luz. Os requerimentos estão em discussão ainda. Na discussão, o vereador Jackson Charles.
Só para complementar, João, uma ação enérgica é pedir para São Pedro não mandar chuva. A única ação enérgica que podemos tomar, porque, na verdade, o problema de buracos é em função de uma malha asfáltica antiga, e a professora Geri bateu no ponto certo, que não é um problema dessa administração, não é um problema da administração anterior, é um problema antigo, que é a questão da drenagem urbana na cidade, que é a questão das famílias deixarem o sabão correr no asfalto o tempo inteiro, né? E nesse período chuvoso, você pode fazer a ação enérgica que você quiser, que não vai vencer. É mais ou menos o seguinte: o buraco apareceu, a população quer que tapa. Só que tapa de manhã, de tarde vem a chuva, vai abrir de novo. Se não tapar, mas por que não tapou? Então, na verdade, é um problema sério, crônico. Eu até concordo que uma nova empresa, não a Paviana, essa Paviana aí já deu trabalho demais, está em liquidação. Uma nova estratégia talvez tenha que ser feita mesmo. Mas eu estou dizendo que tenha que ser feito porque esforços estão sendo feitos para que isso aconteça pelo prefeito Roberto Naves, né? Ações têm sido feitas. Se você pegar a relação de serviços hoje, de frentes hoje colocadas para tapar buracos, são pelo menos 13 frentes de serviço. E o mais importante... Na prefeitura, as coisas não acontecem assim da forma que a gente imagina que é. Tudo depende de licitação, tudo depende de planejamento, e a prefeitura, a administração atual, para os vereadores que ainda não atentaram, trabalha com orçamento determinado pelo prefeito anterior. Esse primeiro ano é um ano que ele trabalha com orçamento do prefeito anterior. Em julho será iniciado um novo orçamento, com o plano plurianual, depois a lei de diretriz orçamentária e a lei orçamentária. Aí sim, aí vamos retomar e começar de outra forma, mas medidas estão sendo tomadas no sentido de amenizar o sofrimento da população e também pedir a Deus que dê um pouco menos de problema, né, das tubulações de água antigas de Anápolis, que hoje você tapa um buraco, a Saniago abre 10. Aí é complicado, aí não tem santo que arranque esse pecado. Portanto, queria só fazer essas colocações e devolvo a palavra.
Obrigado, Jackson. Os requerimentos, discussões encerradas, os requerimentos estão em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem, os requerimentos lidos são aprovados por unanimidade dos presentes. Não usa a palavra pela ordem, vereadora Thaís Souza.
Queria agradecer a oportunidade, hora, presidente. E né, hoje nós comemoramos o Dia Internacional da Água. Eu não poderia deixar de falar, até porque é uma das minhas bandeiras principais do meu mandato, é o meio ambiente. Nós precisamos valorizar, né, uma das maiores riquezas do nosso planeta. Precisamos usar de forma sustentável os recursos, o meio ambiente, e preservar antes mesmo que ele acabe, em especial a água. Discutir a proteção e a defesa como prova de amor permanente. Só isso, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, Thaís. Usa a palavra pela ordem, vereador Antônio Gomide.
Presidente, apenas para fazer um comunicado, eu acho que é importante. Nesse momento nós estamos vendo a cidade, temos visto o prefeito insistentemente dizer que tem feito algumas reduções em relação ao orçamento, mas eu acho que é bom alertar que a prestação de serviço ela não pode ter essa redução. Cidade cada vez mais precisa de limpeza, cidade cada vez mais precisa de lâmpada, e a cidade precisa cada vez mais das roçagens, principalmente nas avenidas e nas áreas que são áreas não só específicas públicas, mas também onde a comunidade tem exigido. E esses são os requerimentos que nós temos aqui. E eu estou fazendo esse momento pela ordem, porque eu entendo que tem algumas obras que também estão em andamento na cidade. Obras na área de saúde, pós-saúde, nós temos pelo menos 5. Nós temos construções de escolas que têm andamento, creches que estão em andamento. E com a redução e diminuição dos vigias, pessoas que estavam ali, pelo menos que é responsabilidade da prefeitura, ou mesmo da empresa, nós temos visto algumas áreas e algumas obras que estão sendo depredadas. Obviamente, quando for retomar esse trabalho, vai haver um prejuízo para o município. E como nós queremos o município, queremos que a obra ande mais rápido, quero citar aqui um exemplo, apenas como exemplo, a creche lá do setor Nova Aliança. Ela está sendo depredada, literalmente depredada. Nesses últimos 30 dias, nós não temos ninguém vigiando aquela obra. Já retiraram até a grade do lado de fora, já roubaram a grade externa daquela creche e não tem nenhuma ação por parte da prefeitura no sentido de poder coibir aqueles abusos ou que possa realmente ter a mão da administração pública. Então, é apenas um comunicado que acho extremamente importante, de responsabilidade nossa enquanto vereador da fiscalização, mas uma ação mais eficiente no sentido de devolver, seja os vigias, seja a cobrança em relação à própria empresa que está fazendo, mas que realmente não deixe com que essa construção, esse setor público que é de responsabilidade da prefeitura, da administração, possa estar depredado, como é o caso específico, como estou citando, mas tem outros casos, mas especificamente nessa questão da construção da creche do setor Nova Aliança.
Obrigado, Gomide. Uso a palavra pela ordem do vereador Jackson Charles.
A gente observa que nada na vida está perdido. E a gente fica muito feliz com a chegada do vereador Gombido na Câmara, para ele ver a dificuldade que o vereador tem quando ele faz uma solicitação e não é atendido. Inclusive, essa que ele falou aqui com relação à depredação de patrimônios públicos. Há muitos anos a prefeitura se preocupou dessa questão de preocupar com o patrimônio público. Os feirões estão destruídos aí há vários anos exatamente por falta de um vigia e de um guarda armado, que sei lá, inclusive é vândalos o tempo inteiro. Então é muito bom, até para a gente refletir um pouco. Com relação a essa questão, a administração municipal e o prefeito Bernardo está agilizando, inclusive, implantando juntamente com a guarda municipal, a guarda patrimonial. E vigias não estão sendo reduzidos não, muito pelo contrário. Eles estão sendo encaminhados para os lugares realmente que vão precisar. Não há nenhuma redução de vigia. Então, com relação à questão de redução de custos e redução de serviço, isso não ocorre na prefeitura, muito pelo contrário. Agora, nós temos é que ter maturidade ao fazer uma licitação, de criar exigências para que as empresas que ganham as licitações, elas cumpram rigorosamente com a sua obrigação. Por exemplo, o vereador Gomide falou da creche que está sendo construída, que ainda não foi terminada, que ainda é de responsabilidade da empresa que ganhou a licitação. Então, compete à empresa que ganhou a licitação manter o seu patrimônio, porque a prefeitura só vai receber a obra pronta. Não tem sentido a prefeitura contratar uma empresa para fazer uma obra e a prefeitura pôr um guarda lá para vigiar a obra da empresa. Ela tem que fiscalizar o andamento da obra, o andamento da obra. Agora, se roubou um tijolo, se roubou um vitrô, se roubou uma pia, é problema da empresa. Enquanto ela não entregar a obra é dela. A prefeitura só vai tomar pé da obra após o... E eu estou Estou achando, tô sendo até redundante, que o vereador Gomito sabe muito bem do que eu estou dizendo, que é verdade, que é isso mesmo. Né? Agora, se a empresa foi embora, é outros 500. Aí foi erro, como eu disse, lá atrás, na exigência. Acho que nós temos é que fazer uma licitação mais séria, mais rigorosa. Porque o que a gente viu ao longo dos anos, não é, volto a dizer, não é questão de uma ou outra administração, não. É, eu acho que tem que ser muito duro na licitação, inclusive exigir acervo técnico realmente, não mentiroso, mas verdadeiro, consultar, ir lá, visitar as outras obras, fazer uma fiscalização mais profunda quando dá licitação. São fatores que realmente precisam ser melhorados, e ele tem razão nesse sentido, mas que, com relação a essa administração, as medidas estão sendo tomadas, e com relação à guarda e patrimônio público, está sendo implantada agora, com a questão da guarda municipal, a guarda patrimonial para preservar exatamente o patrimônio público. Muito obrigado.
Obrigado, Jackson Charles. Nos dá a palavra pela ordem, o Jean Carlos, é inscrito antes, depois João da Luz.
Obrigado, presidente. Quero repercutir aqui uma resposta no requerimento que nós encaminhamos para a empresa Triunfo com Sebra, onde solicitamos ali a instalação, o vereador Domingos está aqui, da passarela interligando ali o bairro São Bervilha, o Santo Antônio, e nós obtivemos aqui a resposta do diretor de engenharia, João Guilherme, da Triunfo com Sebra. Até concordo aqui com a resposta parcial, vou ler para os vossos senhores. Resposta ao ofício, na qual o vereador Jean Carlos solicita implantação de passarela entre os quilômetros 89 e 90 da BR-060, temos a informar que o contrato de concessão está previsto a construção de uma passarela no quilômetro 90,5, próximo, portanto, do local. Até aí tudo bem, né? São 500 metros, questão de ordem técnica. Mas o que eu não posso concordar com a devida vênia é a restante da resposta aqui, presidente. Importante salientar que essa obra está programada para ser implantada em 2019. 2 anos. E além disso, dependerá de aprovação do projeto e de obtenção de financiamento para permitir o investimento. Peraí, a empresa explora o pedágio, arrecada milhões e tem que obter financiamento para passar a ela. Não, isso aqui realmente não podemos concordar. Então, 2 anos ainda? Até lá, quantas pessoas vão ser, quantas crianças são obrigadas a transitar por ali, a atravessar a BR? Vão ser obrigados a suportar esse risco 2 anos ainda? Não, nós temos que realmente reiterar e agir politicamente. Eu vou procurar o deputado Jovem Arantes para antecipar essa instalação, viu, vereador Leandro? Porque enquanto não se tem a escola lá no Somerville, são diariamente centenas de crianças que atravessam a BR ali sob risco iminente ali, infelizmente, sofrer algum acidente. Então, eu não posso concordar com essa resposta. Nós temos que tomar realmente a atitude de correr atrás para que seja implantado o mais breve possível. Então era essa, eu queria informar os novos espaços essa é a resposta. Devolvo a palavra.
Obrigado, Jean Carlos. Uso a palavra pela ordem, vereador João da Luz.
Obrigado, senhor presidente. Eu queria, em nome dos moradores do residencial do trabalhador, que há muito tempo estava com uma situação difícil, apreensivos, com a possibilidade de terem as suas casas destruídas, eles tiveram através dessa boa vontade do prefeito Roberto, né, que entendeu o problema e se articulou junto com as suas secretarias, né, sua secretaria de obras, lá com Daniel Fortes, se articulou para poder alimentar o sonho, né, e a expectativa deles estarem entrando para as suas casas. Então, quero agradecer também, em nome dos moradores, as comissões, né, a comissão de obra, aqui na pessoa do senhor Domingos, né, Domingos de Paulo, vereador Domingos, as comissões que foram ágeis, né, no sentido de acelerar o processo, porque a gente sabe que as comissões ainda têm que fazer análises, e aí eles foram céleres para poder dar uma atenção para esses moradores que estão ansiosos para poder adentrar nas suas casas. E agradecer também os nobres pares, né, os vereadores aqui que, com boa vontade, entendeu o processo também de forma pronta e abraçou o projeto e também atendeu o interesse que é o interesse do povo. Né? O povo precisa de ver a Câmara trabalhando para atender os interesses do povo, da comunidade. E a comunidade, ela pediu para mim agradecer, sim. Esses moradores pediu para agradecer os nobres vereadores
que de boa vontade foram céleres e também fez a vontade do povo, que é o que nós estamos aqui para poder fazer, efetivamente. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, João. Encerro a ordem do dia e abro as comunicações. Já inscrito o vereador Fernando Paiva.
Depois eu vou pelas comunicações.
Bom dia a todos. Senhor presidente, o que me faz usar esse espaço das comunicações é para registrar e parabenizar o prefeito Roberto pela indicação do meu amigo e presidente do meu partido PTN, o Vander Lúcio, para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de nossa cidade. Com o aval, que é importante dizer, dos deputados federais Alexandre Baldi e Jovair Arantes, e que certamente fará à frente daquela secretaria aquilo que a população dessa cidade espera e merece, que é o desenvolvimento econômico-social, trazendo para a nossa cidade grandes investimentos e, como foi bem lembrado pelo nobre colega Jean, a manutenção dos investimentos das empresas já existentes. E eu, como conhecedor que sou de sua competência e comprometimento com essa cidade, estou certo que fará um excelente trabalho. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, Fernando. Uso a palavra pela ordem, vereador Leandro Ribeiro.
Senhor presidente, eu abro a comunicação.
Comunicações, ideia, desculpa.
As comunicações para informar que amanhã nós estaremos em Goiânia, lá naquela tão aguardada agenda do secretário Balestrelli lá, para que a gente discuta aí a situação dos presos aqui que vieram do presídio Odenir Guimarães para Anápolis. E se tiver algum colega aqui, algum nobre edil aqui que quiser ir com a gente, ainda há vagas, até porque se chocou com o compromisso que a dona Vilma tinha feito em Brasília para ir na diretoria penitenciária lá em Brasília, então a gente vai dividir a turma. Então se algum nobre colega aí tiver interesse de ir para Goiânia para a gente fazer a visita ao secretário Balestrelli lá, está indo eu, o presidente Hamilton e o pastor Elias, por enquanto. Certo, né? Se alguém mais quiser, está aberta ainda a vaga, a gente vai sair daqui às 8h30 da manhã. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, Leandro. Nas comunicações, vereador Lélio Varenga.
Seu próximo.
Senhor presidente, mais uma vez, enfatizar os nobres colegas, vereadores e vereadoras, para que a gente fique bem guardado, fixado o nome desse cidadão chamado Alceu Moreira, deputado estadual, perdão, deputado federal pelo Rio Grande do Sul, por Rio Grande do Sul. Ele que é o relator desse projeto da Previdência, da reforma, e que infelizmente, já relatei na minha fala no início, desse manifesto de repúdio, a publicação desse vídeo, muito infeliz por colocação dele. Também quero deixar meus sentimentos e pesares à família da dona Adele, que ontem o seu Marcos Flávio, funcionário primeiro escalão do governo federal, que há muitos anos reside nessa cidade, veio a falecer. Que Deus possa abençoar e consolar a família toda. E também nesse dia especial que se dedicamos ao dia da água, esse líquido tão precioso à vida humana, não poderia aqui manifestar o meu apelo a todas as pessoas responsáveis, de uma forma direta ou indireta, por esse líquido. Mas hoje parabenizar a todos os ambientalistas que lutam pelo meio ambiente, de uma forma especial, pela água. Quero cumprimentar aqui, não sei se está presente, na pessoa do Valdivino Félix e do Marcão. São duas pessoas que estão sempre lutando pelo meio ambiente aqui da nossa cidade, do nosso município, que possam encontrar vigor e força para lutar todos os dias pelo nosso meio ambiente. Não tem como haver vida sem água. Obrigado e devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, Lélio.
Comunicação, presidente.
As comunicações, vereador Luiz Lacerda.
Senhor presidente, comunicação em relação a esse evento aí de amanhã lá com o secretário do Estado. Eu sei que a Vilma também tem uma agenda lá em Brasília, mas eu acho, já que foi concedido aí que o secretário estadual vai receber 10 vereadores, eu acho que nós temos que falar os 10. Porque nós temos que mostrar força nessa hora. Eu falo, a Câmara, nós temos aí agora a responsabilidade de estar puxando essa briga aí para nós. A Câmara ela vai ter um peso fundamental aí para resolver esse problema. E eu acho que amanhã é fundamental que a gente vá em massa. Não podemos chegar lá só com 2, 3 vereadores. Nós temos que realmente ir lá para o secretário ver que é preocupação nossa aqui em resolver esse problema realmente. Então, sei que Vossa Excelência já vai disponibilizar o transporte, então que nós possamos preencher aí essas 10 vagas que foi concedida lá pelo secretário, para que a gente possa estar conversando para tentar resolver esse problema. Nessa hora aí, a quantidade também faz diferença. Então, temos que estar os 10 vereadores lá.
Obrigado, Lacerda. As comunicações, vereador Mauro.
Não, eu só queria também parabenizar, hoje é o dia da água, né? Nós vivemos no planeta água. Parabéns aí para todas as pessoas do meio ambiente que sempre lutou por essa defesa. Por outro lado, nas comunicações, eu quero dizer, falar assim, obras inacabadas aí. Isso é problema para qualquer governo, municipal, estadual, federal. Eu não sei como a Caixa Econômica, ela tinha que mudar o rito delas fazer essas casas. Ali no Polo Centro mesmo, um conjunto no final do Polo Centro, tem uns vândalos, que pega lá, pega estilingue, joga nas vidraças, está toda, algumas depedadas. Então é complicado. O prefeito não pode assumir porque não está na responsabilidade. A Caixa Econômica está fazendo o maior construtor desse país é a Caixa Econômica. Então eles tinham que pôr um vigia de dia e de noite, está na responsabilidade deles, não do governo do município. Então é problemático. Vê o caso do presídio, foi invadido. Né? Então esse negócio inacabado, ninguém pertence a ninguém. Então é problemático para qualquer governo, isso aí, do município, do estado, da federação. Então realmente é complicado esses vândalos aí. Só isso.
Obrigado, Mauro. Aproveitando aqui o espaço das comunicações, quero aqui registrar o nosso sentimento de pesar pelo falecimento da senhora Maria de Fátima, que é mãe do servidor aqui da Câmara, do senhor Alex. Não pudemos estar agora lá no sepultamento, porque foi às 10 horas, no horário da sessão. Então fica o nosso sentimento. Senhora Maria de Fátima, mãe do Alex, lá da comunicação. Então fica o registro nosso, em nome da Câmara, sentimento de pesar. Em relação à visita amanhã a Brasília, a Comissão de Direitos Humanos está se organizando para estar lá, e todos os outros vereadores que quiserem lá em Goiânia, acho importante, como o Lacerda falou, de fato, termos a maior quantidade possível, né? Foi determinado 10, mas vamos, se é 12, vamos, quantos que puderem ir, vamos lá, para a gente poder estar reforçando o coro da cidade de Anápolis nesse sentido. Eu acho que iremos sair daqui da Câmara amanhã, 8h30 da manhã. Então fica o convite a todos os demais vereadores que não vão a Brasília, porque o horário, apesar de Brasília ser às 14 horas, não dá tempo, eu acho, de ir em Goiânia e voltar para ir a Brasília. Então, quem não for e puder ir em Goiânia amanhã, iremos encontrar aqui na porta da Câmara, por volta de 8h15, para sairmos no máximo 8h30, porque senão não dá tempo de chegar lá às 9h30, conforme está marcado.
Senhor presidente.
Nas comunicações, está escrito o vereador Jean, João da Luz e Gomide. Inicialmente, Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Também comunicando, recebi aqui uma resposta também do PROCON em relação à solicitação de relatório de fiscalização acerca da situação do sinal de telefonia móvel dos distritos Suzano, Interlândia e região Piancó. Conforme todos nós já sabemos, mas foi ratificado aqui a permanência da ausência do sinal e mais de 242 procedimentos instaurados no PROCON relacionados a essa questão. E por falar no Piancó, que é uma região que poderíamos ter um programa de preservação por parte do governo do estado e até com parceria do município para preservação dos mananciais, né? Também ressaltar a importância dessa data para que todos possam ter a consciência aí de saber realmente ter o uso moderado aí desse bem maior que era a água. 22 de março, dia consagrado a essa data aí para a consciência do uso. E aproveito para cumprimentar os aniversariantes do dia também, não do meu filho caçula, Jean Filho, e, né, que coincidentemente nasceu nesse dia, né, 22 de março, e eu me lembro bem nessa data que é um dilúvio, exatamente 8 anos atrás. E realmente é uma data pertinente aí para comemorar a questão da água aí. Esse, geralmente da enchente de São José, né? Mas fica o cumprimento a todos os aniversariantes do dia e o nosso cumprimento a todos que lutam pela causa da água, assim como o vereador Léo lembrou, os ambientalistas, nós possamos ter consciência no uso moderado. Devolvo a palavra.
Obrigado, Jean. Nas comunicações, vereador João da Luz.
Eu queria só registrar também
um sentimento de pesar da perda do seu Manuel, um dos fundadores ali do bairro São Carlos, que faleceu também, né? Seu Manuel. Deixar para a família meu sentimento de pesar, minhas condolências, que Deus possa consolar os corações dos familiares. E queria dizer também que eu quero entrar nessa lista aí, nessa luta, viu, Luiz? Eu entendi o recado, eu quero estar junto aí amanhã, indo a Goiânia, para poder tratar desse assunto dos presidiários aqui, que está no presídio de Anápolis, que devem ser imediatamente encaminhados para a Aparecida de Goiânia. Estaremos juntos nessa luta.
Obrigado, João. Nas comunicações, vereador Antônio Gomide.
Por exemplo, apenas para comunicar novos vereadores e pessoas que acompanham a sessão nossa pelo rádio e internet, nós estaremos fazendo uma reunião do setor industrial Munir Calixto hoje às 19 horas. Quem puder estar presente é importante. Vamos estar discutindo ali as necessidades do bairro. E aqui uma alerta, até porque todas as vezes que a gente faz uma abordagem, eu faço política nessa casa realmente por convicção e entendo que essa casa é o lugar certo de fazer o debate. E não vou fugir desse debate. Agora, é importante que cada um aceite aquilo que a sociedade está pedindo. Eu sou daqueles que, ao invés de contestar, nós precisamos aceitar e cada um na sua competência buscar as soluções. O legislativo é fiscalização e projetos. O executivo é fazer, é executar. Então, uma obra que está em execução, que é de responsabilidade da prefeitura, como é o caso da creche do Nova Aliança, não adianta colocar a culpa em empreiteira ou processo licitatório ou outra questão. É importante que a prefeitura, que é responsável, que o secretário municipal de educação, que é responsável, possa não deixar com que aquela obra que aí está inacabada, que ela seja depredada. Então, eu estou aqui reforçando mais uma vez nas comunicações esse informe junto ao secretário de Educação para que tome medidas para que essa obra realmente possa ser finalizada, entregar o seu objetivo, que é ali ter uma creche, que é tão necessário para aquela região do Jardim Esperança e Nova Aliança, e que essa obra, obviamente, tenha o cuidado necessário para que ela não fique tão cara caso seja depredada para o próprio município. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, Gomide. Não havendo nenhum orador, nenhum outro assunto a ser tratado, a supressão de Deus declara encerrada a presente sessão e convoco outra para, salvo engano, dia 4 de abril, em horário regimental.